Fala aí, beleza? Seja bem-vindo! Estamos no terceiro episódio do podcast Loucademia de Empreendedores. Agora tem nome, e esse nome aí é em oferecimento ao meu amigo Thiago Carequinha. Ele deu essa ideia e eu achei interessante, até porque para ser empreendedor no Brasil tem que ser louco mesmo.
Eu diria doente.
Tem que ser doente. E hoje eu tô aqui com uma pessoa ilustríssima, uma pessoa que eu gosto bastante, Débora Raquel. E aí, Débora, beleza?
E aí, Éder, você esqueceu de linda, maravilhosa e loura.
esse detalhe aí, a gente não conta não, porque senão o pessoal fica desfocado no podcast. Aqui,
ah,
aqui é concentração total, hein?
Ah, desculpa.
Gente, a Débora é uma das pessoas que eu tive a honra e tenho ainda a honra de trabalhar. Ela é uma pessoa, assim, que dispensa comentários.
Dispensa
comentários, porque ela é uma das poucas pessoas que você fala assim, Débora, a gente precisa fazer X. E ela vai falar assim, não sei, mas eu vou conseguir. E foi por conta disso que hoje ela se tornou empreendedora. Hoje eu sei que é um ano, né? Um ano de empresa. Um ano de empresa. E a gente tem muito o que aprender com ela, muito mesmo. Então vamos lá, Débora, conta aí pra galera hoje quem é a Débora, o que você faz. Lembra que você está contando, por exemplo, pra sua mãe, porque tem um monte de gente aqui que está escutando agora que não sabe essa parada de internet, copy, funil de venda, afiliado, eles não sabem disso. Então conta uma linguagem mais clara possível, o que você faz hoje, vamos lá.
Ó, se fosse pra contar pra minha mãe, eu já contei porque ela trabalhou comigo. Que foi um erro grotesco, tá? Quem tá assistindo, ouvindo o podcast, não contrata mãe, não contrata parente, porque você vai se arrepender depois.
Uhum.
Mas o que nós fazemos hoje, né? Eu comecei trabalhando como copywriter, que é um tipo de escrita, é uma escrita persuasiva pra convencer o cliente a comprar produtos, a baixar e-books, para você convencer o seu cliente a fazer alguma coisa que você queira. Trabalhei com um ano com isso e depois veio a oportunidade de empreender. E hoje a Bidigital, eu trabalho na Bidigital Marketing, né, que é a empresa, nós somos produtores, a gente desenvolve produtos digitais e vende pela internet.
Tá, e o que é essa parada de produto digital? O que é isso daí?
Produto digital, por exemplo, se você tem alguma habilidade, algum conhecimento, alguma coisa que você faça muito bem, pode até ser tirar o cantinho da unha muito bem, tá? Porque eu até seria um produto assim.
Uhum, uhum.
Você pode
desencravar a unha.
Uhum. Você pode procurar a Bidigital, no caso, e falar, Débora, eu sei desencravar a unha muito bem e eu posso ensinar as pessoas a desencravar a unha muito bem. Aí eu vou falar pra você, pra gente formatar o seu curso. E depois que formatarmos em módulos e etc, em passo a passo, nós vendemos esse produto pela internet.
Perfeito. E qual o principal produto hoje que a Bidigital tem e que você comercializa hoje?
O nosso principal produto hoje é o Guia da Reconquista Perfeita.
Certo. O que esse produto faz?
Ah, eu achei que era meio óbvio, né?
Reconquistar o quê, né? Reconquistar o ex, reconquistar o emprego, reconquista do quê?
Ó, antes, quando a gente começou a trabalhar, o foco total do produto era ensinar as mulheres a reconquistar o ex. Mas hoje a gente enxerga esse produto de uma outra forma. Ele não ensina as mulheres só a reconquistar o ex. Ele ensina as mulheres a se reconquistar, a devolve para elas a autoestima, dá consciência para elas de muitas coisas. Tem umas que até desiste de reconquistar o ex, porque vê que é uma meba mesmo, vê que é um encosto. Uhum. E aí parte para outra, porque o produto realmente devolve aquela autoestima, aquela sensatez que a mulher perde quando termina um relacionamento.
Certo. Então hoje a Bidigital tem um produto que trabalha com a autoestima das mulheres. Isso. Reconquistando a confiança dela e fazendo ela tomar decisões de como é melhor voltar pro ex. Não é melhor voltar para o ex. Vocês ajudam e auxiliam essas mulheres a retomarem suas vidas após um término, não é isso?
Exatamente.
E aí vocês usam o poder da internet para vender esse produto.
Isso mesmo.
Perfeito, legal. E aí faz um ano de Bidigital hoje, né? Foi hoje?
Hoje, faz no dia 15 um ano de Bidigital.
Bacana. Débora, é o seguinte, eu conheço um pouco você, conheço um pouco seu background. Eu sei que a sua família não é uma família de empreendedores, assim como a minha família não é uma família de empreendedores. E aí eu gosto sempre de perguntar sobre a infância da pessoa, sobre a juventude, porque é natural que no Brasil a gente estuda, depois vai para a faculdade, se forma, arruma um emprego, certo, casa e depois morre. Não faz nada diferente. Parece que empreender, para muita gente no Brasil, é uma loucura. É aquela coisa tipo, nossa, vamos trocar o certo. Você vai trocar o certo pelo duvidoso, né? É aquela doideira, então...
Parece que você tá falando que vai trocar o sexo, né? É. Não, vai trocar de sexo.
Não, parece que você vai, né? Enfim, parece que vai trocar uma coisa assim, tipo... E, óbvio, o empreendedorismo é uma atividade de risco no Brasil, mas não é um risco de vida, né? As pessoas não entendem isso. E parece que quando você sai daquela formataçãozinha, né? Tipo, ah, vou pegar uma CLT, vou aposentar, depois vou morrer. Parece que as pessoas que estão ao seu redor não te apoiam muito nisso. Elas... Muitas vezes não falam nada, mas olham com olhos tortos. Então, eu queria entender como é que era a sua infância, sabe? Qual foi o seu primeiro contato com o trabalho? Onde você estudou? Para a gente entender o que te levou a ser empreendedora hoje.
É, então, né?
Conta um pouquinho como é que era a sua infância, o que você fazia, onde você morava, qual era o seu ambiente.
A minha família, tem uma vida mediana. Meu avô, ele não era... bem especificamente empreendedor, mas ele era prestador de serviços. Uhum. Então ele já trabalhava por conta própria.
Ele era dono do próprio nariz, então ele não prestava contas para ninguém.
Não, ele tinha os patrões, óbvio, né? Porque quando você presta serviço tem patrões. Até quando a gente é empreendedor, nossos patrões são os nossos clientes.
Sim.
Mas ele já fazia isso por conta própria. Porém, meu pai e minha mãe, meu pai é professor de geografia. Então, a pressão para fazer faculdade, você já imagina qual foi, né? Tipo, você tem que decidir o que você quer desde os 10, desde que eu acho que eu comecei a falar, eu ouvia do meu pai que eu tinha que fazer faculdade.
Então, você tava lá, no seu leito, né, com alguns dias de vida, filho, vai ter que fazer faculdade. Meu sonho é te ver formada.
Exato. Ah, que lindo, olha, cara de faculdade de direito, essa menina.
E aí?
Meus pais casaram e continuaram morando com os meus avós. Depois de um tempo, eles conseguiram uma casa própria.
Certo, então quando você nasceu, seus pais moravam com seus avós.
Meus avós. E quando a gente morava nessa casa própria, foi um perrengue desgraçado.
Por quê?
Tipo, era muita dificuldade, a gente não tinha dinheiro, a gente chegou a ser... meus avós levavam cesta básica pra gente, era um sofrimento danado, entendeu? E tipo assim, meu pai tava na pegada para fazer a faculdade, e a minha mãe saía para fazer bazar, para vender rosca.
Mas seu pai fazia faculdades pública?
Meu pai fazia faculdade, ele fazia, como que chama aquele serviço do governo?
Bolsa estudo, vamos lá. Tá. Bolsa
assim,
alguma coisa.
Aquela bolsa que o povo gosta.
aquela bolsinha, tá.
Uhum. E aí ele trabalhava final de semana na escola para pagar a faculdade do final de semana. E ele tinha o trabalho dele também, só que ele não gosta muito de trabalho pesado. Então, era aquele sofrimento, chegar em casa suado e ia pra faculdade, era essa correria.
Certo.
E minha mãe sempre procurando um jeito, tipo, vendia alguma coisa, algum jeito de...
De conseguir dinheiro.
Exatamente.
Sua mãe saía pra rua com sacola, com qualquer coisa pra vender.
Eu e minhas irmãs saía oferecendo as coisas que ela fazia pros vizinhos, nos bares, etc. Uhum. E, tipo, mal sabia eu que eu ia gostar daquilo futuramente.
Ah, então eu meio que me equivoquei. Sua família já tinha uma aptidão pra empreendedorismo.
Sim, a minha avó, ela também sempre teve alguma coisa. Por exemplo, ela costurava, vendia as roupas que ela fazia. Ela tinha um bazar, até hoje ela tem um bazar. E você fala pra ela assim, vó, deixa esse bazar, vó, vai passear. Ela, não, todo dia eu tiro R$100 daqui.
Entendi, legal, porque assim, eu acho que o empreendedor, ele tem que ser, antes de tudo, vendedor.
Sim.
Eu não acredito que tenha empreendedor que não seja vendedor. O cara que não sabe, que empreende e não sabe vender, ele não é empreendedor.
Não.
Tá? A empresa dele vai falir.
Vai.
Com certeza vai. E aí, continua, vamos lá.
E aí, tipo, eu sempre quis fazer faculdade também, né? Uma coisa muito bacana que meu pai me ensinou é que, acima de qualquer coisa, conhecimento é poder. E, tipo, é uma coisa que ninguém tira de você.
Sim.
E ele repetiu isso tantas vezes na minha infância, que é uma coisa que eu não esqueço e que eu levo pra mim pro resto da vida.
Uhum.
Mas nessa época eu tinha intenção de fazer faculdade. Eu queria ser advogada.
Advogada.
E aí eu comecei, aí eu estudei na época no Hilda Rocha, que era uma escola pública. Depois a gente se mudou de volta para outro lugar perto dos meus avós. E passei a estudar no Rodrigues, que também é uma escola pública.
Certo.
Uma péssima escola, por sinal. Não coloquem seus filhos lá. Mas eu nunca fui a primeira da classe. Tipo, eu sempre tive preguiça de estudar. Nunca gostei, assim, de pegar o caderno e ficar estudando. Gostava muito de ler.
É mesmo? Porque hoje você gosta de estudar, hoje, né?
Hoje eu gosto.
Tá,
mas
beleza.
As minhas notas eram medianas.
Sim,
tipo,
sim.
Fazia por obrigação pra passar de ano. Pra você ter uma ideia, eu tirei 0 de inglês.
Caraca, 0 de inglês, meu Deus.
Tirar 0 de inglês.
Não e acertou aí, nem verbo to be?
Nem verbo to be. Ainda fui expulsa da sala pela professora.
Meu Deus, meu Deus.
Não deixa as crianças ouvir isso. Aí, mas aí depois eu fui crescendo, entrei para um projeto de música, guri. Aí eu queria ser música. Musicista, né?
Isso aí você tinha o quê? Quantos anos, mais ou menos?
Eu tinha mais ou menos uns 15 anos.
15 anos, tá.
15 anos. E aí eu cheguei. Estudava bastante música, treinava, achava uma coisa bem legal. Consegui ser... Na época eu tocava violino, cheguei a ser concertina. Que existe o Spala, que é o primeiro. Uhum. E a concertina fica do lado.
Você, tipo assim, era faixa azul, não sei.
Exatamente,
faixa branca, faixa
tipo
azul.
Isso.
Você era tipo... Enfim, pulou o primeiro estágio.
Sim.
Legal, bacana.
E aí eu queria seguir na música, mas fui desanimada pelos meus pais.
Por quê?
Que eles não acreditavam que isso dava dinheiro e tal, aquela coisa de sério.
Cara, no Brasil, infelizmente, o músico, ele é muito valorizado, né?
Ele é.
Aquela bastante. Coisa assim, tipo, nossa, o cara chega assim e fala... Você pergunta pro cara, o que você faz? Ele, eu sou músico. Ah, mas você trabalha no quê?
Aí você já imagina que eu tô no farol, né?
É,
pedindo moedinha.
Então, isso aí é um paradigma horrível, né? Mas
sim.
Enfim, vamos lá.
Ah, mas eu tenho amigos hoje, uhum, que estão em orquestras muito conceituadas.
Sim.
Que estavam comigo no projeto.
É tipo daquela coisa assim, que muitos pais, eles desencorajam os filhos a seguir carreiras que estão distantes.
Que eles não conhecem.
Então, por exemplo, um cantor na televisão. O cara tem lá 1 milhão de pessoas que seguem ele e tal. Aquilo ali é inatingível até então pros pais que falam isso.
Uhum.
E isso é uma mentira, né? Se você pegar assim, essa conversa que a gente está tendo agora, né, como você se torna um empreendedor, se você conversar, sei lá, com o Luan Santana da vida, você vai ver, ou sei lá, um Zezé de Camargo, para quem assistiu o filme, quem imaginava que lá na infância o cara ia ser um cara mundialmente conhecido, uhum, com vários fãs? Inimaginável. Mas ele seguiu o sonho dele e, sim, conseguiu chegar no patamar que ele alcançou. Então, não mate os sonhos dos filhos.
É, e até, né? Porque quando você faz o que você gosta, você tem um impulso de ir mais rápido.
Exatamente.
Você vai passar as dificuldades com mais vontade, porque é aquilo que você quer. Então, você vai... As dificuldades serão mais bem recebidas do que se você fizer uma coisa que você não quer.
Certo. Aí, com 15, 16 anos, mataram o seu sonho de ser
música.
Mataram
o sonho de ser música. Isso porque
tem que trabalhar.
Tem que trabalhar. Com 9 anos, já tinham matado meu sonho de ser astronauta. Então, passei pra advogada. Depois, passei pra música, desisti da música e voltei pra ser advogada. Porque eu achava que os professores, na época, diziam que eu falava muito bem, me comunicava muito bem e convencia as pessoas. Então, que advogado seria uma coisa legal pra mim.
Certo.
Mas até então eu tava meio perdida, meio.
É, uma idade de 15, 16 anos,
é,
você faz aqueles
difícil testes
de, né? Vocacional, né? O que que deu? O que que deu?
Ah, não lembro.
Nenhum deu empreendedor, tenho certeza.
Nenhum, nem existia.
Nem tinha essa opção, né? Nem tinha essa opção, né? Tipo, o cara vai ser empreendedor.
Nossa, filha, volta, faz de novo.
É verdade, nem tinha essa opção.
Aí eu. Nessa época, a minha família, meus pais se separaram, acho que eu tinha 15, 14 anos.
Uhum.
E a minha mãe nunca teve dinheiro pra comprar, por exemplo, uma maquiagem, uma coisa assim pra gente. E chega numa idade, isso começa a pesar na vida da menina, né? Porque as pessoas começam a perguntar pra você, ué, você não usa maquiagem? Você não pinta o cabelo? Você não... Elas começam a perguntar.
Você se sentiu uma alienígena, então.
É, eu era a única das meninas da minha sala que nunca tinha passado um lápis no olho. Que não sabia o que era passar um lápis
Deus.
No olho. Não sabia o que era um pó compacto.
Hoje, 5 anos, já tá até alisando o cabelo.
Não
alisa
o cabelo, sai fora.
Não, hoje com 5 anos as crianças
estão... Ah, tá, mas estão
até alisando o cabelo.
Estão, não, as crianças já nascem pintando o cabelo.
É, isso,
tudo.
Vamos lá.
É, aí o que aconteceu? Eu falei, bom, eu quero, também queria celular, na época todo mundo tava comprando celular e não sei o quê, mas eu não tinha coragem de pedir pra minha mãe, porque ela já fazia o que ela podia pela gente, então eu não tinha coragem de pedir nada dessas coisas pra ela.
Uhum.
Então eu falei, vou trabalhar. Aí tinha uma lan house perto de casa, primeiro eu comecei vendendo calcinha. Tinha aqueles ambulantes, sabe? Que,
uhum.
E eu sempre fui...
Ah, o chama lá, minha mãe chamava viajante. É o viajante. O cara vem, sei lá, o cara vem lá da puta que pariu, deixa uma sacola
vários
de roupa.
Sacos.
Vários sacos de roupa, depois, ó, passa aí pra cobrar, enfim.
Isso mesmo. Uhum. E aí eu falei assim, mãe, eu quero fazer isso e tal e tal. Aí ela falou assim, ah, vai, filho, você pode tentar. Eu falei, peguei o saco de roupa. E eu sempre fui pequenininha, né? Uhum. Aí você já imagina aquele anão de Papai Noel com sacão de preto nas costas de calcinha.
Isso aí, batendo de porta em porta?
Eu ia primeiro na casa de pessoas que eu conhecia.
Uhum.
E aí essas pessoas me indicavam, só que eu era uma péssima vendedora. Péssima vendedora.
Por quê?
Porque eu morri de vergonha.
Ih.
Nossa, e aí tipo, a única coisa que eu sabia fazer era mostrar para as pessoas e falar assim, ah, essa aqui parece com você, sei lá, fazer uma coisa que, horrível.
Uhum.
Assim, mas era por pura timidez.
Não tinha processo de venda nenhum, essa parada que você sabe hoje.
Nada, nossa, se eu soubesse naquela época, eu tinha uma franquia de vender calcinha.
Uhum.
Mas, e aí, vendi por um tempo, mas desanimei, falei, não vai dar. Aí me ofereceram um emprego numa lan house no final de semana.
Uhum.
Mas eu consegui comprar minha maquiagem, tá?
Com as vendendo as calcinhas, comprar maquiagem. Beleza, deu uma melhoradinha.
Deu uma melhoradinha, já, né? Já fica aquela vendedora já deu, mais apresentada.
Já deu um tapinha na lata, já.
Já deu pra conseguir emprego na lan house. Aí comecei a trabalhar na lan house. Ficava todo final de semana pra ganhar R$30. Tipo, eu abri a lan house 8 horas da manhã. Fechava, acho que as 8 da noite, 9 da noite.
É mesmo? Tipo assim, 14 horas de trabalho.
Sim, limpava banheiro, organizava, porque também era locadora, na época eu tava bombando locadora.
Uhum.
Arrumava locadora e tal e tal. Aí sábado e domingo ganhava R$30.
E aí você fazia o que com os 30?
Gastava.
Gastava? Saia que nem louco pra rua.
Saia que nem louco, nossa, eu me achava rica. Comprava lanche na escola e falava, ai, saía com aquelas balas na mão, né? Todo mundo dava bala. A rica
meu, ali você já começou a falar assim, meu, não dá pra viver sem dinheiro,
não
com
dá.
15 anos.
Não dá.
Tá.
E aí, depois disso, eu comecei, eu finalmente tentei faculdade de direito, né? Tentei lá em minha pontuação foi mais ou menos.
Você tentou pública
tentei
ou...
Tentei pública.
Pública.
Eu não estudei, como sempre, né? Cheguei lá, ainda fiz 45 pontos, que eu achei extraordinário pra quem tinha estudado.
Meu Deus do céu.
E não passei. Uhum. Aí, que aconteceu? Eu tentei a faculdade daqui de Cruzeiro, que você esquece o RG lá e você entra.
Sim, tem faculdade que é assim, né? Você deixou o RG lá na porta e já tá aprovado.
Uhum. Aí, fiz meio ano, parei. Que não quis mais. Ah, detalhe, quando eu larguei a faculdade de Direito, quando eu não passei na faculdade de Direito, eu decidi fazer administração.
Tá, você tinha 18 anos.
Eu tinha 17 anos.
Tá, você não passou no Direito,
não passei
aí direito. Aquela velha máxima, sem opção, administração.
Administração. Aí
beleza.
Eu fui lá na faculdade, joguei o RG na porta e me chamaram.
Ai, meu Deus do céu, vamos lá.
Aí comecei. Você
chegou a fazer prova na faculdade?
Fiz. Eu sou boa aluna, não parece, mas eu sou.
Tá, beleza.
Só que... Aí eu fiz as provas, né? Fiz meio ano de faculdade, passei e tal. Só que aí aconteceu uns problemas pessoais. E aí eu falei, quer saber? Eu vou largar essa merda e vou trabalhar. Porque aí eu vou ter dinheiro e ninguém vai me encher o saco.
Porque você não trabalhava quando entrou na faculdade. Entendi.
Não. Eu não tinha formação, não tinha nada. Eu tinha acabado de sair da escola, não consegui nada.
Uhum.
Fui tentar a faculdade. Mas eu precisei de dinheiro, fui trabalhar. E aí
sim,
o único emprego que eu consegui... Dentro de um supermercado.
Supermercado, sacolinha.
Não, caixa.
Ah, tá reclamando? Então trabalhava sentado.
Não, não podia. Na época eu trabalhava, não podia. Tinha que ser em pé.
Que isso. Então, de pé o dia inteiro, supermercado, trabalhando com dinheiro.
Exatamente.
E aí você vê aquele dinheirão lá e fala, cara, tô pobre pra caramba, né?
Não, nos primeiros 3 dias eu chorei.
Por quê?
Eu, tipo, tava trabalhando com ódio, porque eu não queria estar trabalhando. Eu queria estar fazendo faculdade.
Entendi.
Aí eu cheguei...
Você não tem hora, supermercado não tem hora,
não,
né?
Não tem. Você trabalha, tipo, entra... 1 hora da tarde, vai até a hora que o último cliente sair. Ele fecha às 10 horas, mas
uhum,
se ficar cliente lá, você fica até meia-noite.
Certo, entendi.
Trabalha domingo, trabalha feriado. Gente, quem trabalha no supermercado não tem vida, sai.
É verdade, tipo assim, dia 31, virada do ano, aquela correria toda.
Eu acho que quem trabalha no supermercado tem que ser assim, casado, puto com o casamento,
uhum,
puto com a vida... Aí ele vai trabalhar no supermercado porque ele já desiludiu da vida, então...
É, porque o supermercado, ele suga muito.
Não é porque as pessoas lá são ruins, tá, gente? É porque, tipo, quem trabalha no supermercado não tem tempo de ter vida.
Imagina, não tem que programar nada, né?
Não.
Aquela coisa de final de semana, aí, tipo, Natal, aquela correria toda, aí tem um cliente que vai buscar aquelas 30 caixas de cerveja às 9 horas da noite, enfim, gente bêbada, é uma loucura, né?
Sim. Ah, teve uma vez, eu tinha 18 anos na época que eu trabalhava no supermercado, né?
Uhum.
Então, eu nunca tinha ido na praia. E aí, como eu trabalhava no supermercado, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo pra gastar. Então eu falei assim, ah, vou armar um rolê pra praia. Fui lá, arrumei van e não sei o que e tal, vou pra praia. Avisei o gerente, falei, trabalhei vários dias sem folga pra conseguir uma folga no domingo, pra ir voltar no domingo da praia.
Bate e volta.
Bate e volta.
Meu Deus.
E aí o gerente falou assim, tá bom, Débora, no dia de ir pra praia ele me escalou pra trabalhar.
Puta merda.
Aí
e
eu
aí?
Falei, ah, gente, esse negócio não é pra mim. Eu não tenho vocação pra ficar nessa merda. Não sirvo pra isso. Eu tô ficando maluca. Eu sou muito inteligente pra
Então você já sabia que ali...
Era provisório.
Era provisório e que... Não era pra você aquilo ali.
Não, entendi. Não. Acho que aquilo não é pra ninguém, né? Eu acho que... Gente, de verdade mesmo. Acho que as pessoas merecem viver.
É, alguém tem que estar ali no supermercado.
Sim.
Fato.
Mas eles podiam melhorar os horários, sabe? Ser mais...
Flexíveis, mais humanos no ponto, assim, das escalas. Entendi.
Sim.
Entendi. Beleza. Aí você saiu do supermercado e foi fazer o quê?
Ah, eu abri um carrinho de lanche.
Caraca. Peraí. Então você saiu do supermercado pra não ter que trabalhar à noite, trabalhar final de semana... E aí você me fala que abriu um carrinho de lanche. Eu tento imaginar uma logística de um carrinho de lanche. Como é que era? Não, assim, inteligente, né? Você acabou de falar que você é inteligente.
Assim, eu queria sair do supermercado. E eu sempre tive vontade. Enquanto eu tava no supermercado, eu vendi roupa também, por fora.
Aham. E não estudava.
E não estudava.
Tá. Beleza. Aí você abriu o carrinho de lanche. Vamos
aí
lá.
Eu abri o carrinho de lanche. Na época eu namorava, abri com meu namorado.
Uhum.
Mais uma dica. Não abra um negócio com o namorado que você não tem certeza que vai casar. Porque depois termina, o negócio termina também.
Aí, então a dica aí. Se for abrir negócio com a mulher, né, ou com o marido aí, já fica assim, olha. Fica a dica. Vai terminar? Pensa bem o que vai fazer, porque o negócio pode acabar.
Exatamente.
Também. Legal.
Então, assim, abrimos um negócio e tal. Só que experiência de empreender zero, experiência de administração zero, experiência de tudo zero. Então a única coisa que a gente sabia era fazer lanche.
Tá, mas peraí, você abriu esse carrinho de lanche por quê? Só pra ganhar dinheiro?
Porque eu queria empreender.
Tá.
Eu queria ganhar dinheiro, óbvio, porque eu precisava me sustentar. Eu tinha acabado de comprar uma moto, saí do supermercado, tinha acabado de comprar uma moto.
Tinha acabado
então,
de comprar
tinha que pagar
a moto.
Aquela folha.
Meu Deus,
aquele livrinho, aquela bíblia
não, mas,
de financiamento.
Mas eu assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, vou comprar um carro, e aí você fala, nossa, loucura, a pessoa acabou de entrar no trabalho, né? E às vezes é bom, porque é uma motivação pra você, é um motivo pra agir.
Exatamente.
É,
nossa,
você
que
tem
motivo.
É, você, cara, tem que pagar essa moto, eu acabei de comprar e eu preciso virar dinheiro. Pro supermercado eu não vou voltar.
Não.
Então, o que você vai fazer? Sei lá, você viu uma saída empreender.
Vi uma saída empreender.
Legal.
Aí a gente começou a vender lanche, a gente fazia até omelete recheado, fazia várias coisas.
Qual que era o cardápio? O que saía mais? O
que saía mais?
É.
Saía mais lanche comum mesmo, aquele de salada, sabe?
É. E você ficava na chapa mesmo? Você
não, que... eu na chapa.
Era administrativo?
Não, eu ia estragar os lanches, né?
Aí você botou o namorado pra chapa.
O namorado, ele era bom, ele cozinhava.
Ah, legal, bacana.
E eu aprendi a fazer lanche na chapa.
Então, aí deu uma sociedade legal, porque ele era na chapa e você ficava ali na parte do background do negócio mesmo, comprar suprimento, administrativo,
coisas,
finança, enfim, atender a galera ali.
Exatamente.
E como é que era a vida? Era mais intensa do que supermercado ou não?
Era mais intenso, não era mais intenso, porque durante o dia a gente ficava à toa, basicamente,
uhum.
Né? Tinha que arrumar as coisas e tal, mas durante a noite a gente perdeu as noites. Tipo, eu trabalhava a semana inteira à noite, final de semana também, feriados também.
Uhum.
E pra quem é jovem, isso pega uma hora.
Pega.
Entendeu? Tipo, a gente não tinha um propósito, não tinha um foco estabelecido pra
era
gente
só pagar a moto.
Exato, pagar fazia... a moto e comprar algumas coisas.
E a moto ficava.
Tipo assim,
a moto sexta-feira à noite ficava na garagem, estava trabalhando.
Exatamente.
Entendi.
Na verdade, ela servia pra entregas, né?
Já ou seja, pagava a moto pra. Pra fazer as entregas.
Exatamente.
Ai, meu Deus.
Só que daí começou a ficar ruim, né? Sazonalidades, que a gente não sabia lidar com isso.
Porque final do ano não vendia? O que era?
O que acontece? Quando tá muito frio, ou existe algumas épocas do ano que não vendia. E eu não tinha noção de marketing e nem de como atrair clientes pra aquele lugar.
Uhum.
E tipo, ficava na sorte, boca a boca. Na época não usava nem o Facebook pra divulgar. Então, assim, uma hora ficava vazio, entendeu?
E uma hora ia quebrar.
Ia quebrar. Não,
como quebrou?
E outra coisa. Não, a gente fechou antes de quebrar.
Ai.
outra dica, tá? Pra quem abre negócio no ramo de alimentação. não dá comida de graça pra parente.
Medo, porque o cara vai voltar.
Porque ele vem, e aí você fica com dó, tipo, ah, nossa, tadinho, não sei o quê. E aí você dá aquele lanche, dá aquele não sei o quê. Não, cara, você não dá o seu trabalho pros outros, você vende.
É verdade.
Pode ser
é
família, verdade. Pode ser o que for, você vende. Uhum. É, não é ser ruim, tá? Quando você tá, no, tá estável, não tem problema com você pegar um lanchinho lá, dá pra mãe, dá pro pai, etc. Criança tá com vontade de você dar, mas não acostumem as pessoas a não, dar o seu trabalho para as pessoas.
Uhum,
porque é o seu trabalho, é o que você faz.
E outra.
Dá sustento.
As pessoas, quando recebem de graça, muita gente não dá valor.
Não dá.
E seu trabalho ali, né? Então, por
você
exemplo.
Critica meu lanche, critica, ainda, cara de pau.
Que nem agora eu vendo os produtos lá de beleza, né?
Uhum.
Pra minha família, eu vendo, eu não dou. Eu vendo. Quer ter? Eu vendo, tem que vender.
Tem que ser assim.
Porque senão elas não dão valor. E aí, beleza, carrinho de lanche.
Aí
fechou.
O que aconteceu?
Você fechou
antes de fechar o carrinho de lanche, eu falei, esse negócio não tá dando certo, vou procurar um emprego. Aí fui eu de novo.
E não fechou o carrinho?
Não, o meu ex continuou trabalhando no carrinho, né?
Uhum.
E eu fui procurar um emprego. Aí eu comecei a trabalhar numa loja, no comércio, que também era o Satanás.
É, aqui pra quem não sabe contextualizar o mapa, né? A gente tá em Cruzeiro, interior paulista, cidadezinha aí de 80 mil habitantes.
Isso.
Próximo de São Paulo, dá umas 2 horas e 20, 2 horas e meia de São Paulo. E aqui só existem duas atividades predominantes, que é a fábrica, que Sim. é uma empresa de metalurgia, e o comércio de cruzeiro, né?
Uhum. Então, agora farmácia, né?
Agora farmácias e igrejas.
E, gente, se for farmacêutico, alguma coisa desse tipo, assim, ó, cruzeiro é o fluxo.
É o fluxo, porque, assim, é uma cidade aposentada, né? Vamos falar a verdade.
Uhum.
A gente empreende aqui em cruzeiro, a gente empreende na internet e mora em cruzeiro. Porque se fosse depender da economia de cruzeiro para fazer o que a gente faz hoje aqui em cruzeiro, a gente não teria negócio.
Não.
Então, dois lugares para você conseguir empregos bons e fixos aqui em cruzeiro, ou é a Maxio, onde tem lá a parte de metalurgia, ou é o comércio cruzeiro, que é um comércio muito forte também, tem muita loja.
Sim.
E aí, segue aí, vamos lá.
É, e nesse processo, procurando emprego pro comércio, eu fiz vários bicos em lanchonete, em várias outras lugares.
Você se virou.
É, tem que dar um jeito. Depois, quando você precisa de dinheiro,
então,
você dá um jeito.
Depois que você pegou aqueles 30 reais, você fala assim, eu nunca mais fiquei sem dinheiro.
Nunca mais. Eu nunca mais consegui parar de trabalhar, entendeu?
Porque assim, muita gente procura dependência, né?
Sim.
Eu quero ser independente.
Sim. Mas eu não tinha de quem ser dependente, né? Eu acho injusto. Fica a dica também, porque eu acho injusto o filho ficar dependendo do pai e da mãe.
É.
Porque eles já sofrem pra caramba pra dar o melhor pra gente quando é pequeno. Quando você é adulto, gente, pega a mochilinha e ó, rala.
É verdade,
né? Não dá trabalho pro pai e pra mãe muito tempo, não. Pelo amor de Deus.
É verdade, verdade. Não dá, né? Não dá.
É, aí você fica esperando casar pra sair de casa. Aí você casa com 50 anos. Fudeu.
É verdade.
Pai e mãe sustentam você até os 50 anos.
Não, tem que sair de casa cedo. Uma das coisas que eu falo que eu acertei na minha vida, eu tinha todo o conforto do mundo na minha casa. Tinha quartinho, só o meu quarto, tinha televisão, videogame, meus amigos ali. Mas uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi sair de casa. Então, você concorda comigo nesse ponto, que tem que começar a trabalhar cedo, porque a partir do momento que você pega aqueles 30 reais, aqueles primeiros 10, é libertador,
você
né?
Você não consegue mais ficar sem dinheiro. Não é porque assim, é porque ele realmente representa a sua independência. Representa que, putz, meu Deus, eu consigo fazer alguma coisa sozinho.
Exatamente. E aí, você ficou nos bicos tá, e arrumou esse emprego no comércio?
Arrumei no comércio. Aí depois a gente fechou o trailer, né? O namoro acabou, porque não deu certo, gente. Não deu.
Não deu certo, e aí?
Infelizmente. E aí a gente aí eu continuei trabalhando.
No comércio.
Só que também era Satanás, porque comércio, chega final de ano, você trabalha igual um camelo. Você não tem vida, você não tem expectativa de vida.
Uhum.
Você entra às 8, sai às 10 da noite. Gente, isso não é normal. Eu sei que no final de ano é o horário que mais movimenta as pessoas. Até uma das coisas que me faz ser mais flexível hoje. Eu sei que muitas pessoas discordam, mas eu acho que o funcionário ele tem que descansar. Tipo, final de semana, eu acho que se eu precisar fazer o pessoal trabalhar sábado e domingo, eu vou me sentir muito mal. Porque é uma coisa que eu passei por isso e eu não quero proporcionar para outras pessoas, entendeu?
Certo. É, mas se precisar...
Se precisar, eles vão vir. Até porque eles são foda.
É.
Mas eu prefiro não, entendeu? É uma coisa que eu não gostaria.
Certo, legal. E como é que era no comércio? Você gostava de trabalhar lá? Era um inferno? Enfim, o que mais te incomodava no comércio?
Ó, não tinha muita dificuldade no comércio, porque não exigia nem vendas. A gente tinha um salário fixo e a única coisa que a gente tinha que fazer era ficar parado igual uma estátua e quando entrasse um cliente a gente seguia ele para ajudar.
Ganhava quanto?
Ganhava R$900.
R$900.
E aí não precisava vender, ela não queria que a gente vendesse.
Tinha meta?
Não tinha meta, não tinha
vendedor tinha, sem meta?
Nossa, era tipo, a gente era os manequins do lugar, só que de uniforme, entendeu? E aí eu não gosto dessa coisa de ficar parada.
Não tinha tesão nenhum trabalhar
não
lá?
Não tinha, a única coisa que eu passava o dia inteiro limpando calça, arrumando calça, organizando e tal. Gente, não tinha absolutamente nada. A parte mais legal era que você cria amizades e tal, mas isso não paga nada.
Quantos anos você tinha nessa época aí?
Eu tinha, eu acho que eu tinha 22.
E a faculdade?
Já tinha largado mão.
Eu tinha largado mão?
Já tinha, tipo, eu sabia que eu queria estudar.
Uhum.
Quando eu, aí chegou um momento que eu falei, eu dormia no na hora do almoço, num papelão lá, era assim, uma coisa bem, porque eu sou bem assim...
Sonolento.
Foda-se. Ah. Tô com sono, se tiver um chão ali eu vou dormir. E aí eu dormi, entendeu?
Uhum.
Mas aí chegou um momento que eu tava incomodada com a inércia que eu tava.
Tava estagnada.
Exatamente. Eu falei, eu preciso estudar. Aí o meu amigo que tava lá na época, ele também decidiu estudar. Ele passou na faculdade e a dona da empresa não quis liberar ele uma hora mais cedo pra ir pra faculdade.
Ela não incentivava o estudo.
Não. E aí eu falei, eu não tenho chance nenhuma. Se ele não tem, eu também não tenho. Então eu tenho que procurar um emprego que me dê essa chance.
Certo.
E consequentemente, na época, eu tinha outro namorado. E aí esse namorado conhecia outras pessoas e falou assim, Débora, eu vou te ajudar a sair daqui.
Uhum.
Aí eu falei, tá bom. Aí ele pegou meu currículo, entregou pro amigo dele.
Uhum.
E eu fui chamada pra uma entrevista. E no dia dessa entrevista, era tipo pico de comércio, tava tendo alguma coisa no comércio que eu não lembro o que era. E eu tinha que sair mais cedo. E o medo, tipo, putz, eu vou sair mais cedo, ela vai me mandar embora. Aí eu vou na entrevista, não passo na entrevista. Meu Deus, eu tenho que passar nessa entrevista. E a entrevista era à noite, tipo, o cara facilitou pra mim, porque a entrevista foi à noite.
Uhum.
Mas mesmo assim eu tava presa no comércio. E a gerente do comércio era super minha amiga, mas eu não podia falar pra ela, porque senão ela ia falar pra chefe. E aí eu ia ser demitida.
É verdade, porque é sua amiga, né? E ela vai ficar
Exatamente. Mal
falada dentro da empresa.
Exatamente.
Assim. Esse ambiente, né, corporativo, é muito ruim, né? Esse
Nossa.
Tema de fofoca e tal, enfim.
E eu sempre falo pro pessoal que trabalha na Bio, não quero ninguém de comércio aqui, não. Porque comércio tem muita fofoca, tem muita mesquinharia. Porque as pessoas esquecem que estão pra trabalhar e não pra ficar cuidando da vida dos outros.
É assim, isso é uma característica da até numa cidade pequena, né? Então, por exemplo, você não consegue sair na rua sem encontrar alguém conhecido. Se você anda 3 quadras aqui em Cruzeiro, alguém te conhece.
Nossa.
Então, essa... Que nem ontem eu tava vindo na casa dos meus pais, e aí eu passei de carro devagarzinho em uma quadra. De verdade, tinha pelo menos umas 4 pessoas sentadas em cada casa.
Nossa.
Aqui é uma cidade que as pessoas gostam de ficar sentado ainda
na formigueiro.
Porta da casa, vendo a vida passar. E cuidar, óbvio, da vida dos outros. Então, o que você tá falando aqui... É que o comércio, aquela coisa de mesquinharia, tal, aquela briga toda, é uma característica da cidade pequena, eu acho até.
É,
é uma característica da cidade pequena, porque da cidade grande eu não sei, tá? Eu não tenho essa vivência, se é um ponto de conhecer pessoas, né? Do mercado, do comércio, sei lá, de São Paulo, eu não conheço, então eu não posso falar. Mas aqui de Cruzeiro, não só você contando, mas outros amigos contando, é um querendo derrubar o outro, né? Num ambiente saudável de trabalho,
e
né?
Engraçado que, assim, você vê a mudança rápida, por exemplo. Você trabalha num ambiente de escritório, você vê a galera um tentando ajudar o outro.
Sim.
Você trabalha no comércio, é um tentando derrubar o outro e um ganha o mesmo tanto que o outro. E, tipo, não, os lugares são iguais, os patamares são iguais, assim. Não, são todos vendedores, todos ganham os mesmos benefícios, não ganham metas. Mas não ganham comissões, mas mesmo assim querem derrubar um outro. Isso pra mim não faz sentido nenhum.
Isso também faz parte da cultura da empresa, né? Não vamos ser desonestos, né? Às vezes o dos donos também. Porque assim, a empresa é o reflexo, é muitas vezes o reflexo do dono.
Sim.
Se ele é desse jeito, provavelmente a empresa dele vai ser assim também. Legal, aí você fez a entrevista e aí?
Aí eu falei, gente, eu tenho que passar nessa entrevista.
Uhum.
Aí, não, é engraçado que esse cara que me entrevistou, ele falou assim, me manda uma carta falando sobre você, me manda um e-mail falando de você. E eu nunca tinha escrito um e-mail na vida. Já nunca, minha nossa.
Isso aí em anos o quê? Não era...
Não, faz o quê? Foi em 2015, 2016, mais ou menos.
Uhum.
E aí, o que aconteceu? Eu liguei pro meu namorado na hora, falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, que ele falou que quer que eu fale sobre mim, mas eu vou falar o que é sobre mim, não fiz nada até hoje. Eu não fiz nada interessante e tal. Ele, calma, Débora, escreve e tal, aí fiz, mandei pra uma pessoa revisar, a pessoa revisou o português e tal, mandei e-mail e fui chamada pra entrevista. Aí deu a hora, eu falei assim pra minha gerente, olha, eu tenho que sair, porque eu tenho uma coisa importante pra fazer. Avisa a pessoa que é a dona da empresa. Aí ela falou, tá bom. E não me perguntou nada, porque ela também já tinha sacado, né? Que eu tava fazendo alguma coisa. Cheguei na entrevista, né? Fui lá, cumprimentei o entrevistador, não sei o quê e tal. Fui entrevistado por duas pessoas. E aí eu falei, o cara me perguntou dos livros. Eu não esqueço disso até hoje. O cara me perguntou, que livro? Você lê? Eu falei assim, leio. Aí ele, o que, que você lê? Aí eu, putz, fudeu. Só leio Crepúsculo, só leio essas porra desses romances. Agora eu perdi o emprego. Aí eu falei a verdade. Eu falei, olha, eu leio, mas eu leio o romance. Aí ele, o que, que você lê? Eu falei, eu leio Crepúsculo, né? Leio isso, isso. Ainda tentei colocar uns livros de aventura, pra aquelas doidas. Mas eu falei, aí passou um tempinho, ele me chamou pra trabalhar. Pedi demissão com aquele sorriso no rosto.
Tô liberada.
Nossa, deu um alívio. E aí a gente vê a diferença, porque eu queria muito estudar. Se esse emprego que eu entrei não tivesse me proporcionado algo
ia estudar, voltar aquele ciclo.
Eu ia voltar a procurar outro lugar que eu pudesse estudar. Mas nesse lugar eu tinha essa oportunidade. Eu tinha, isso era aberto pra mim, eu poderia estudar.
Ou seja, você não se acomodou.
Não.
Você trabalhou de vendedora de calcinha, caixa de supermercado, chapeira. Trabalhou em comércio, fez um monte de coisa.
Lanchonete.
Cara, nenhuma dessas coisas é pra mim.
Ah, trabalhei também como fazendo massa de...
Fazendo massa,
de,
né?
Lasanha.
Meu Deus, então... Então você, desde nova, foi inconformada.
É, eu sabia que eu tava incomodada com alguma coisa, que eu preciso achar meu rumo, mas eu ainda não sabia o que era.
Certo.
Aí voltei a fazer administração, só que o técnico em administração, porque eu falei, preciso de um conhecimento, mas eu não
quero. Tá, você já tava nesse novo trabalho?
Tava nesse novo trabalho, que eu gostava muito, por sinal, lá que eu aprendi a vender, que eu aprendi muito sobre marketing.
O que você fazia lá?
Eu fui contratada pra fazer, pra receber os clientes, pra só fazer atendimento e simplesmente dar orientações para
tipo assim, você recebia na porta?
Não, era um e-commerce.
Ah, sim.
Então era online. E eu sou muito melhor na comunicação escrita,
foi trabalhar no e-commerce online, sem nunca mandar e-mail.
Sem nunca mandar e-mail. Ai, se meu chefe ouvir isso hoje.
Tá, me conta, como é que foi isso aí? Como é que foi a primeira semana? Como é que você desenvolveu? Porque eu sempre falo, às vezes... O mais importante não é saber, não é não saber. É fazer com que as pessoas não percebam que você não sabe.
É verdade.
Então, como é que foi isso?
Aí, o que aconteceu? Nos primeiros 15 dias, o chefe me colocou sentado atrás da gerente e da outra menina que fazia o atendimento para eu aprender o serviço.
Uhum.
E aí...
Você ficou só olhando?
Não, aí, o pior, a hora que eu vi aquela sala... Com aquelas cadeiras e ar-condicionado, eu falei, meu Deus, eu preciso dar o melhor de mim pra ficar aqui. Porque
da chapa quente pro ar-condicionado.
Eu posso voltar pro caixa de supermercado, meu Deus. Aí eu, meu Deus do céu, aí eu ficava quieto o dia inteiro e eu já começava a me incomodar, porque 15 dias parado no lugar é muito incômodo.
Uhum.
E aí depois desses 15 dias eu sentei no atendimento, aí fica mais fácil, porque você viu a pessoa fazendo serviço? Então você já mata na hora que você vai fazer.
Uhum.
Só que eu não precisava fazer vendas. Mas eu não sei por que cargas d'água, por escrito, eu vendia muito bem. Eu era muito tímida pessoalmente. Mas quando eu estava no computador escrevendo, eu colocava os argumentos em prática.
Aí você fala assim, me encontrei.
Aham, uhum. Nossa, eu achei que eu tava. Gente, eu tô no céu. Quando eu vendi a primeira coisa sem precisar vender. E eu ganhei um elogio, por isso eu falei, nossa, eu sou foda.
Não, explica aí, como é que é? Você vendeu sem vender? Você falou um negócio aí, como assim é vender sem vender?
Foi assim, meu chefe falou pra mim, olha, você não precisa vender. Uhum. A única coisa que eu quero é que você faça o atendimento, tire as dúvidas
dos clientes. Faça a recepção dos clientes, sabe? Tipo uma triagem.
Exatamente. Tá. Só que daí eu conversava com os clientes, para vocês verem como venda é relacionamento. Eu conversava com os clientes e eles queriam comprar comigo. Então eu fechava vendas ali e aí não demorou muito para eu passar para a vendedora.
Ah, então quer dizer o seguinte, os clientes chegavam primeiro em você, você tinha que fazer a triagem, pegar esse contato e passar para um vendedor acima de você.
Exatamente.
Só que quando você fazia essa passagem, voltava o cliente, porque, não, quero falar com a Débora.
Não, eles nem chegavam a passar, eles já queriam comprar ali na hora e eu não ia passar para outro, só porque tudo bem que eu não ia ganhar comissão, mas, pô, por que que eu vou mandar para o outro... Se eu posso vender, depois eu passo a comissão pra ela. Eu não posso perder a venda.
Bom, então quer dizer que ali você conseguiu se destacar. Você over-deliver, você entregou mais do que foi contratado.
Exatamente.
Que fera,
e
que
aí,
fera.
E aí, vendo que eu tava tendo tino pra isso, né? Na administração, também estava aprendendo sobre isso, no técnico em administração. Eles falavam muito sobre marketing, falavam muito sobre vendas. E aí eu comecei a estudar por fora as coisas, comecei a pesquisar sobre vendas. E vendo isso, o meu chefe na época começou a me recomendar livros, me recomendar cursos. E eu, tipo, engoli aquilo, porque eu queria realmente ser boa em alguma coisa. Queria, tipo, pô, já que eu tô aqui pra vender, eu quero ser a melhor vendedora que tem aqui.
Sim, você gostava, né? Tava no ar-condicionado, fazia, nossa, aqui nesse trabalho tem vida.
Pô, gente, trabalhar na frente do computador vai se fuder.
É, pra quê?
Pra quem trabalhava em pé... Quando trabalho na frente do computador, tem que dar o melhor de si mesmo.
E aí você olha lá pra sua infância, você nunca imaginava que ia trabalhar na frente do computador no ar-condicionado?
Não. Assim, eu sempre quis trabalhar numa grande empresa. Na época, quando eu era criança, eu sempre tive aquele sonho de tipo, ai, eu quero
botar o terninho e tal, aquela coisa toda.
Uma coisa que eu não quero hoje, botar o terno. Mas antes eu queria, sabe? Uhum. Andar de saltinho, pegar a maletinha. Ai, minha empresa. Ai, as vendas.
Aquela coisinha. Aquela status, fantasia. Né? Eu entendi.
E aí eu comecei a fazer administração, só que eu gostava muito de vender, de ficar lá na empresa e trabalhar. E eu comecei a faltar na escola pra vender. Faltava no curso técnico. Porém, as minhas notas no curso técnico eram ótimas.
Mesmo faltando.
E eu fui recomendada para vários estágios lá. Recebi várias propostas de estágio. Mas eu não queria, porque eu já estava trabalhando, estava aplicando o que eu estava aprendendo e estava...
Estava evoluindo muito rápido.
E tudo que eu aprendia no serviço, eu conseguia falar para o pessoal lá na escola, mas a escola não recebia muito bem isso. Porque... não tinha nada a ver com o que eles estavam ensinando. Tipo,
peraí, então você está dizendo que o que você aprendia na escola...
Entrava em conflito com
o que você aprendia na prática.
Exatamente.
Dando resultado.
Exatamente.
E a sua cabeça, como é que era assim? Porque uma coisa...
Eu ficava revoltada.
Então o que ensinava na escola estava atrasado? Como é que era? Me explica direitinho.
É porque assim, lá no curso técnico, eles ainda estão muito no mundo offline. Eles não acompanham as atualizações, as coisas que acontecem hoje, as mudanças do mercado.
Uhum.
Então assim, toda vez que acontecia alguma coisa lá, que o professor falava alguma coisa, eu entrava contestando com alguma coisa que eu aprendi na prática, e aí as pessoas já me olhavam de olho torto.
Entendi. Então e você ficava revoltada. Então eu tava passando ali.
Uma coisa que eu odeio na minha vida é sentar num lugar e perder meu tempo. E na sala de aula, gente, quando assim, eu nunca gostei de estudar. Mas a partir do momento que eu gostei de estudar, quando o professor entrava na sala e não dava aula e ficava mexendo no celular, aquilo primeiro era um insulto.
Que isso?
Porque, cara, eu passei o dia inteiro trabalhando, tô aqui pra esse maldito entrar e ficar mexendo no celular. Cara, pelo amor de Deus, dá emprego.
E quando abre a boca, lá em 1990.
Fala 1990.
Uhum.
E aí, tipo, eu acabei fazendo algumas coisas que provocaram os professores e tal. E eu fui convidada a me retirar da...
A rebelde. Era a rebelde da escola.
Porque, pô, tudo atrasado. Você vai dando ideias novas, as coisas novas, as pessoas não aceitam. Aqui não é meu lugar. Eu tenho que sair daqui.
Com certeza. Você não tem diálogo, né?
Exatamente. E aí me falaram o seguinte. Débora, mesmo que suas notas estejam boas, você não vai passar porque você não tem frequência. Eu achei aquilo um absurdo. Porque, meu Deus, o que é importante? É a qualidade ou a quantidade?
Ou o resultado ou a quantidade de horas, né?
Não fazia o menor sentido pra mim. Eu sei que são regras do governo, são regras que a gente tem que seguir, mas... tem regras que não faz sentido. As regras foram feitas para serem quebradas. Uhum. Nem todas, tá, gente?
Questionadas, no mínimo, porque...
No mínimo questionadas.
Né, porque hoje o modelo nosso de trabalho, o modelo de escola, é hora, é presença.
Exatamente.
E a presença, às vezes... A presença não quer dizer nada. Porque você tá ali, mas tá viajando, tá dormindo na carteira. Então, a faculdade... Eu não sei se isso um dia vai acontecer, mas ela tinha que ser baseada não só em notas, mas em resultados práticos.
Exatamente, no conhecimento que você adquiriu e aplicou. Eu penso
exatamente.
Assim.
Exatamente, porque uma coisa que você fala, conhecimento é poder, excelente, mas poder, você tem poder muito maior se você saber o que vai fazer com esse conhecimento.
Exatamente.
Então você adquire o conhecimento na faculdade, tá certo, já estou poderoso, mas vou aplicar onde?
Exato.
Entende? Então eu entendi muito bem a sua linha.
E na época eu pagava um curso de inglês particular.
Uhum.
E então, estudava no sábado no curso de inglês particular. E queria ser dispensada dos cursos de inglês do curso técnico. E eles não quiseram me dispensar. Porque o curso de inglês particular não oferecia diploma. E aí, cada vez mais, eu fui me convencendo de que diploma, pra mim, não ia servir nada. Porque eu não queria diploma. Eu acho que diploma perdeu totalmente significado pra mim.
Uhum. Até porque o Google e o Facebook hoje, que são uma das maiores empresas do mundo... E já dispensaram, não precisa mais ter faculdade para trabalhar nessas empresas.
Exatamente. E quando eu estava naquela empresa que eu vi que eu podia fazer cursos, ler livros e usar esses conhecimentos para me destacar e fazer o meu trabalho muito bem feito, ter um diploma perdeu o sentido para mim.
Perdeu sentido.
Porque eu ganhava dinheiro sem precisar de um diploma.
E como é que você, e aí você largou a faculdade?
Larguei.
E você estudava onde? Estudava, fazia curso livre?
Larguei mais uma vez a faculdade, o curso, né? Fiz um ano, nem voltei pra buscar o diploma, nem nada. Um dia eu vou dar palestra lá, tá? Porque eu sou vingativa.
Você quer voltar lá naquela escola ainda, dar uma palestra e falar, olha, existe outro caminho.
Não posso, eles vão me tirar de lá, mas eu vou dar um grito. Não precisa de diploma, eu vou sair correndo. E aí, comecei a fazer cursos, todos os cursos que o meu chefe na época me recomendava, eu ia fazendo. Tinha uns que eram insuportáveis.
Você engoliu os cursos.
Mas eu sabia que era bom, então eu fazia.
Uhum.
E aí, o que aconteceu? A empresa passou por umas dificuldades e a gente teve que se adequar às mudanças. E na época eu tava muito difícil convencer os clientes, eu comecei a escrever uns e-mails doidos pros clientes, uhum. sabe? Com os títulos diferentes pra ver, meu Deus, eu preciso fazer essa pessoa abrir esse e-mail e me responder.
É, porque você trabalhava com venda por e-mail, se a pessoa não abre,
exatamente.
Não tem venda.
Exatamente.
Beleza.
E aí as pessoas começavam a responder e meu chefe viu isso. E aí ele falou, nossa, eu vi seu e-mail que você mandou e tal e tal. E aí ele me deu um outro livro que já era sobre copywriting, que eu não fazia ideia do que era.
E aí começou a plantar a sementinha,
exatamente,
do que você faz hoje. Legal.
Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu cheguei aí em palestras, na época foi o 8Ps do Conrado Adolfo,
uhum.
e ele falava sobre copywriting, mas eu não entendia bulhufas o que era isso. Eu só sabia que ele estava tentando vender para as pessoas e que eu podia pegar aquelas técnicas dele e usar também. Mas tipo, eu estava totalmente perdida. Só sabia que eu tinha que anotar tudo aquilo e executar.
Uhum.
E foi o que eu fiz. E aí, o que aconteceu? Quando surgiu uma outra oportunidade de trabalhar como copywriting dentro da empresa...
Uhum.
O meu chefe me colocou nesse trabalho.
Certo.
E aí eu comecei, vendas e copyright.
Sem saber muito bem o que era copyright, você foi pegando,
fui
trabalhando.
Pegando. Aí quando eu conheci o termo, conheci as coisas, aí eu comecei a pesquisar sobre pessoas que faziam isso, cursos que eu podia estudar e etc. Aí eu já comecei a dar os primeiros passinhos sozinha.
Entendi, então a empresa, ela estava passando por uma dificuldade de vendas.
Isso.
E ela não praticava a técnica de copyright.
Não,
a partir do momento que você começou a estudar e aplicar isso, e isso, aí isso foi implantado na empresa? Foi?
Não.
Como é que foi?
Eles já aplicavam, acredito eu, na época eu não acompanhava muito, tá?
Você não sabia se estava sendo aplicado?
Eu não sabia se estava sendo aplicado ou não. Mas já existia um e-mail marketing para os clientes, já existiam campanhas de marketing para os clientes.
Mas no atendimento não tinha isso?
Mas no atendimento não.
Então...
Eu comecei a implementar, mesclava um pouco de vendas, um pouco do que eu aprendi de copy, uhum. juntava e dava isso. E aí começou a jornada por outros meios, tipo assim, o meu chefe na época começou a trabalhar com infoprodutos.
Uhum. Que é o que você trabalha hoje.
Que é o que eu trabalho hoje. Uhum. E como ele fazia essa parte de copy, ele não fazia muito bem, aí ele me chamou, ele falou, Débora, vem cá. Você vai fazer esse negócio aqui. Ah, e detalhe, tá, gente? Eu vou falar uma coisa aqui.
E quantas pessoas trabalhavam na empresa pra ele te chamar?
Ó, na época, eu acho que tinha pelo menos umas 5 ou 6 pessoas.
Legal. Era uma pequena empresa, então?
Era uma pequena empresa.
Certo.
Eu não sei se tinha mais, tá? Porque eu não parei pra contar, mas acho que era isso. E aí, tipo... Perdi onde que eu tava.
Você vai ter que contar uma coisa que aconteceu?
Aí ele falou assim, ah, vem cá. Você vai fazer esse negócio aqui. E lembrei. É seguinte, quando o seu chefe te falar pra fazer uma coisa, você não pergunta pra ele se você vai ganhar mais por isso, tá? Porque é um conhecimento novo que você tá adquirindo. Na época, eu não recebi absolutamente nada a mais, não havia uma promessa de ganho a mais pra fazer tal coisa. Mas eu sabia que era um conhecimento novo. E tudo que eu tinha aprendido ali, eu sabia que se eu saísse dali, eu ia me dar muito bem aplicando.
Então, você reconheceu que... assim, olha, eu aprendi muita coisa aqui, fiz muitos cursos, muitos livros, muito conhecimento. Então, enquanto eu estiver aqui, estou em movimento e estou aprendendo.
Exatamente. Legal. Enquanto eu acredito que se eu continuasse ganhando conhecimento lá, eu estaria lá até hoje. Porque é uma coisa que eu teria, talvez, ajudado mais um pouco a empresa com os conhecimentos. Ou não dá para saber.
Uhum.
Mas era uma coisa que me mantinha em movimento e é isso que eu gosto.
Então, o seu mindset ele já é programado para crescer sempre. Pra, assim, você... A Débora de hoje não vai ser a Débora daqui um ano.
Não, em nome de Jesus.
Legal, bacana.
E aí começou, né, ele me apresentou os infoprodutos, me explicou o que era, que são produtos digitais, que a gente trabalha hoje. E na época era produtos de emagrecimento, eu tinha que fazer copies para anúncio, ou seja, fazer anúncios que apareçam no Facebook que as pessoas quisessem clicar.
Que as pessoas se interessassem.
Exatamente. E foram péssimos os primeiros. Ele não me falou as métricas, eu nunca perguntei, mas eu acredito que tenha ficado péssimo porque ele pediu pra fazer de novo. Então, aí ele me apresentou outros modelos, outras coisas. Comecei a frequentar cursos sobre isso, palestras sobre isso e me introduzir nesse meio.
Uhum.
Até eu me introduzir totalmente nesse meio, eu ainda fazia atendimento ao cliente. Ainda tinha aquela coisa de
trazer
profissional 360.
Tinha 300 ocupações.
300 ocupações. Chegar no final de semana, tava lá o satanás do chefe mandando mensagem. Olha lá, a cliente comentou no Facebook.
Mas aí você não ganhava mais nada por isso.
Não, aí quando começou a engatilhar, ele me deu uma promessa. Se a gente atingir tal meta, você vai ganhar isso. Aí as coisas começaram a ficar interessantes. Leva!
Legal, legal, legal. Porque tem muita gente... Que é o que você falou, né? Chegar sábado e domingo não trabalha, porque é desumano. Mas quando você está fazendo alguma coisa, que não é ficar na caixa do mercado, mas fazer uma coisa na qual você é apaixonado e está gostando, está aprendendo, que está alinhado com o seu propósito, as coisas ficam mais fáceis. Né? Aí não tem sábado, domingo, feriado.
Não.
Nada vai te tirar do seu caminho.
Inclusive, aconteceu uma coisa ontem. Eu estava em família, né? E na minha casa eles são revoltados com o meu estilo de viver. E aí, o que aconteceu? Uma das meninas me mandou mensagem, né? Das meninas do trabalho me mandou mensagem, super empolgada com alguma coisa que ela tava fazendo relacionada ao trabalho. Aí eu falei, gente, que belezinha, a fulana tá me mandando mensagem, ela tá fazendo as coisas e tal.
Uhum.
Aí, o que as pessoas que vivem em outra cultura falam? Ela que é boba, fica trabalhando até essa hora. Eu falei, boba não, porque ela sabe que daqui a um tempo ela vai ganhar por isso também, vai ganhar muito mais. A hora que ela estiver totalmente evoluída nisso, ela vai estar ganhando muito mais por isso.
Que legal, meu, que legal, que legal. As pessoas, elas não enxergam a oportunidade.
Não enxergam a oportunidade. Você pode esfregar na cara delas assim, olha.
Que continue assim, e sobra mais.
Sobra mais pra gente.
Tá, e aí, você começou a escrever e tal, e qual que foi, assim, o momento que você falou assim, olha, vou empreender... O que aconteceu pra você... Porque hoje você é copywriter da Bi, ou é gestora, enfim, a gente vai falar sobre isso ainda. Mas qual foi o momento que começou essa história de empreender? Assim, o mindset já estava preparado, porque desde criança é inconformado.
Uhum.
Daí você deu pra perceber. Mas qual foi o momento? Qual foi a virada? Fala assim, olha, hoje eu tô preparado pra empreender, hoje não existe preparação. Como é que foi... Esse turn point, qual foi o momento da virada?
Então, eu acho que eu levei mais um pé, assim, pra poder empreender. O que aconteceu? Eu comecei a me aprofundar muito nessa história de copy. Comecei a estudar, realmente gostar disso, entender que, tipo, putz, eu sempre gostei de escrever. E agora eu consigo usar isso pra ganhar dinheiro. Eu posso aperfeiçoar essa técnica para ganhar dinheiro. Tá. Isso vai ficar show.
E quando você começou a escrever os anúncios, como é que... Quando que veio o resultado? Alguém chegou para você e falou, oh, teve resultado aqui lá. Quando foi a primeira vez que você lembra que teve resultado? O que você estava fazendo?
Ah, foi quando começaram a sair as vendas dos anúncios, né?
Certo, certo.
Começou a... eu acompanhava muito, eu falei, gente, eu não acredito que essas pessoas estão comprando esse negócio que eu fiz. Não é
possível. E comprava muito, é?
Comprava muito, entrava bastante em contato. Teve um anúncio específico que gerou, tipo, muito dinheiro pro boss.
Que é muito dinheiro?
Foram 6 dígitos, eu acho, eu não lembro.
Se foi com... Mais 100 mil pro anúncio?
Não sei, ele nunca me contou. Ele nunca me contou o valor total, eu também nunca perguntei.
Mas era mais 6
dígitos?
Mas eu
sei que foram 6 dígitos, entendeu? Mas quanto foi exatamente?
E quanto
que
era o produto, mais ou menos?
O produto acho que era 197. E aí ele ganhava comissão.
Que isso, mais 100 mil com anúncio?
Mais de 100 mil. Eu Meu acho Deus. Que foi isso, tá, gente? Não posso afirmar porque eu nunca perguntei. Mas ele deu palestra sobre isso. Ah. Então, se tá na internet, é verdade.
E aí, vamos lá.
E aí, que eu não cabia mais naquela profissão de vendedora. Não cabia mais dentro de uma empresa, não tinha espaço para mim dentro de uma empresa. Então, eu recebi a proposta para ser uma prestadora de serviços, que eu ia ganhar mais, poderia trabalhar em casa, e aí eu poderia não só trabalhar para uma pessoa, mas para outras, mas, tipo, ali eu vi, meu Deus, eu vou empreender de novo, vou tentar empreender de novo.
Você saiu da empresa porque você estava fazendo 2 ocupações... E aí essa ocupação de copywriter começou a tomar muito seu tempo.
Exatamente.
E aí você recebeu a proposta para sair da empresa e prestar serviço. Ganhava mais.
Isso, exatamente. Legal. E aí
Quantas vezes mais? Quanto você ganhava, mais ou menos, assim, em proporção? Você ganhava X na empresa, ganhava quanto depois?
Olha, quando eu entrei nessa empresa, eu acho que eu ganhava um salário mínimo, que na época era 900
mil.
E quando eu saí dessa empresa, eu saí ganhando 3 mil reais.
Quanto
isso
tempo
num
isso?
Período de 1 ano e meio.
Caraca! Que legal! Então entrou sem perspectiva. Você não sabia.
Entrei querendo estudar.
Querendo estudar e saiu como prestadora de serviço.
Exatamente.
Legal.
E aí eu tinha um contrato de 1 ano com o meu chefe na época, né? Ele falou: olha, a gente vai fazer um contrato de 1 ano. Se dentro de 1 ano der certo, a gente continua. Se não, a gente acaba com tudo. Fudeu.
Ou seja, vai ao rastro. Você tinha que dar tudo ali.
Exatamente. E aí, durante 1 ano inteiro, a minha cabeça não parava de pensar no que eu poderia fazer pra não depender mais só daquilo. Mas eu nunca quis, assim, fazer copywriting pra outras pessoas. Porque eu ia me sentir uma prestadora de serviços e eu não queria. Não que seja ruim, mas eu não sei. Aquilo não me dava vontade, sabe? De ficar... Ah, fazendo copo pra um, fazendo copo pra outro, fazendo... Não era uma coisa que fazia meus olhos brilhar. Aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu fiquei trabalhando em casa, vi que não podia mais morar com meu pai, com meu pai não, com a minha mãe.
Saiu de casa?
Saí de casa.
Ei, beleza.
Aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou sair de casa. Eu juntei uma grana pra poder me sustentar 1 ano sozinha, se tudo desse errado. E aí, quando eu vi que eu tinha essa grana pra morar 1 ano inteiro sozinha, sem...
Dependendo dos pais, tal, dos avós.
Se eu ficar desempregada também. Aí eu falei assim, vou morar sozinha. Aí a minha irmã, que na época começou um estágio, foi comigo. A gente morou num lugar no Muquifo, né? Era bem Muquifo. O nosso primeiro aluguel foi bem Muquifo. Era R$450 o aluguel.
Caraca!
Tinha 2 quartos, 1 cozinha. A gente fez uma festa de arromba lá pra inaugurar. E aí, mas eu tinha pais pra trabalhar. Porque na minha casa tinha muita gente, então eu não conseguia...
Era muita interrupção.
Muita interrupção. E aí as coisas começaram a andar. Porque eu vi que eu tava por minha conta. Saí de casa, tô por minha conta, essa coisa precisa dar certo, preciso melhorar essas coisas.
Ou seja, mais uma vez, agora não é mais a moto que eu tenho que pagar. Agora tem que pagar aluguel, exatamente, água, luz, eu minha acho... sopa, tudo.
Exatamente. E uma coisa que eu já percebi na minha vida, eu tenho sempre que me colocar em situações ruins pra eu poder evoluir. A gente tem que procurar essas situações ruins.
O incômodo, treinar o incômodo.
Exatamente. Sim. Quando você vê que você tá muito confortável. Eu, quando eu vejo que eu tô muito confortável com uma coisa, eu já começo a ficar desesperada. Meu Deus, eu não posso ficar assim. Eu preciso procurar alguma coisa que me incomode. E aí, o que aconteceu? Aí eu resolvi fazer cursos por minha conta. E aí eu fui conhecendo pessoas novas, fazendo network. E eu sempre fui muito tímida, extremamente tímida. Você colocava numa roda. Aí começa a vir aquela pressão, meu Deus,
pelo chat, conversando com o cliente, tudo bem.
Era tipo best friend.
Agora, pessoalmente, se borrava toda.
Uma merda. Você falava comigo... Mas aí eu vi essa necessidade de fazer network, vi essa necessidade de conversar com outras pessoas. Até hoje eu sou um pouco tímida.
Sair da caverna.
Exatamente. Mas eu me obrigo a falar com outras pessoas. Então, mas hoje em dia flui mais fácil. Mas antes era
um desafio.
Terror, um desafio. E foi então que um cara veio me procurar, ficou sabendo que eu era copyright. E nessa época a gente trabalhava com infoproduto já, só com infoproduto.
Uhum.
E um cara veio me procurar pedindo uma parceria e tal e tal. Aí eu falei, gente, o meu chefe até agora não deu sinal de vida.
Já tinha passado alguns meses, aí você estava meio insegura.
Passado pelo menos 6 meses.
Tava insegura,
e
então.
E eu não tinha feito nada pra mudar, entendeu? Pra evoluir sozinha, pra andar com as minhas próprias
você
pés.
Você não tinha... você sentia que o contrato ia acabar.
Exatamente.
Uhum.
Eu não podia ficar esperando a decisão dele de... eu vou ficar com você, eu não vou ficar com você. Não, eu não podia.
Você não queria esperar que o tempo acabasse.
Eu vou ficar contando com o ovo no cu da galinha?
Eu sou
louca. E aí o cara me ofereceu uma parceria na época, e eu falei assim, bom, eu preciso, porque eu não tenho expectativa. Também não sou de ficar perguntando para as pessoas, você vai ficar comigo? Não, eu acho que a gente recebe feedback quando a gente merece.
Uhum.
Então eu não fico perguntando. E aí peguei essa parceria para desenvolver um infoproduto, desenvolvi na época 2 infoprodutos com essa pessoa. E aí aquele dinheiro começou a cair. Aí eu, meu Deus, caramba.
Você falou, caraca, primeira vez que eu tô empreendendo na internet.
Exatamente.
Sozinha, fechei uma parceria, consegui fazer um networking.
Exatamente.
Só conversando, sem segredos.
Exatamente.
Só conversando, não teve segredinho
não
nenhum.
Não teve.
É só conversando, fazendo networking.
Conversando, aí ele me explicou tudo. Ele também era um cara, ele é um cara extremamente inteligente.
Uhum.
Que tinha muito know-how. E me ensinou a fazer carta de vendas. Eu fiz minha primeira carta de vendas. E quando eu vi saindo vendas daquela carta de vendas que eu tinha feito, falei, gente, eu não acredito.
Era só anúncio
e e-mails.
Certo.
Sequência de e-mails.
Aí depois você fez a carta de vendas com esse outro parceiro.
Exatamente. Aí o dia que eu fiz... As pessoas sempre me procuravam pra fazer carta de vendas, mas eu não tinha coragem de fazer, porque eu nunca tinha feito pra mim. E aí o dia que eu fiz com esse meu parceiro, e que a gente conseguiu fazer vendas, que eu vi, meu Deus... Eu sei fazer essa porra. Aí aquilo começou a vender, aí eu ganhei mais confiança. E aí eu fiz outras cartas de venda. E aí foi evoluindo as coisas.
Trabalhava quantas horas por dia?
Olha, nem sei.
Trabalhava muito.
Na época, os meus amigos me brigavam comigo porque eu não tinha tempo pra eles.
Você tava dando sangue, então, né?
Tava. Eu ficava de madrugada, ficava final de semana. E era assim. E, tipo, ele me cobrando. E na época, o que eu fazia? Eu fazia, cuidava do atendimento do infoproduto. Uhum. Que eu tinha do contrato.
Uhum.
Durante o dia. As meninas, tinha menina pra eu coisar. Tinha sequências, tinha outras coisas que eu fazia.
Você já tinha colaborador naquela época?
Tinha.
Tinha? Tinha uma pessoa?
Uma pessoa que fazia o atendimento, mas ela não ficava na mesma casa que eu, ela fazia da casa dela.
Uhum.
E eu ficava o dia inteiro no pé dela e era aquela coisa, e aí eu tinha que vender também através dos e-mails. Todo dia eu elaborava, tinha que elaborar uma coisa nova, tinha os anúncios que tinha que ficar montando toda semana.
Uhum.
E aí a
noite...
Ou seja,
você tava voando, você tava adorando então,
você tava,
essa fase.
Tipo, igual um suricate com o olho estalado, assim, trabalhando. E aí, quando foi, era a noite, eu fazia pra mim. Porque eu achava muito injusto se eu deixasse o contrato que eu tinha desandar pra fazer alguma coisa pra mim.
Uhum.
E até atrasou um pouco as coisas do meu lado. Mas assim, quando você tem um contrato, você tem que cumprir.
Uhum.
Então, essa parte eu fazia. E depois ainda, quando o outro produto começou a vender, entrou mais um atendimento.
Uhum.
Então, tipo, eu já tinha 2 atendimentos pra cuidar, 2 produtos pra cuidar. E aí o meu parceiro toda hora me cobrando com razão. Débora, tem que converter Débora e tal e tal. E aí, putz, eu não tô conseguindo dar conta dos dois.
Uhum.
E aí eu falei, eu preciso escolher um.
Uhum.
E nessa época, já foi chegando no final do ano.
Uhum.
E eu falei, bom, vou conversar com o meu chefe na época, né? Vou conversar com ele, vou falar, agora é minha vez, eu vou empreender, agradeço tudo que você me fez, mas eu realmente preciso seguir meu caminho.
Uhum.
E quando aconteceu de ter essa reunião, na época, o meu chefe ofereceu a oportunidade de sociedade.
Então, peraí, então você ia chegar a falar pra ele que não ia dar.
Exatamente.
E aí o cara, sem saber, chegou e falou assim, olha, você quer ter uma sociedade? Como é que foi?
Foi assim, tinha esse plano de fuga, né? Que era plano de fuga, não. Eu
o
queria,
plano B.
Eu tava pronta pra empreender.
Uhum. Falei, era o plano A, então?
Era o plano A. Eu falei, cara, eu vou empreender ano que vem. Tava até nos meus objetivos pra 2018. Tava lá, empreender. Era um dos meus objetivos. E aí, eu falei, eu só quero empreender o ano que vem. E fazer
dando
por
certo
minha
ou errado,
eu vou fazer.
Uhum.
E aí, o que aconteceu? Esse meu chefe veio pra mim e falou assim, olha, Débora, a gente tá esse tempo juntos e tal, trabalhamos há muito tempo, as coisas evoluem, as coisas estão dando certo. Eu não tenho mais tempo pra cuidar desse infoproduto. Eu quero fazer outras coisas. Então, eu queria saber se você gostaria de ficar com esse infoproduto, participar disso, uhum, e ser, no caso, minha sócia. Você vai ficar responsável pela porra toda.
Ou seja, eu só passo aqui pra pegar o dinheiro.
Exatamente. Foi bem isso. E nessa época, a gente trabalhava com o mercado de afiliados. Trabalhamos até hoje. Mas, nessa época, tava acontecendo umas mudanças e o negócio tava em baixa. Eu falei, meu Deus, eu não sei se eu tô recebendo uma oportunidade.
Ou se é um problema.
Ou se é um grande problema que eu vou me ferrar. Porque na época que eu falei assim, vou empreender, eu achava que era simplesmente sentar na mesa e fazer o que eu já fazia. Mas envolve muitas outras coisas.
Ah, meu Deus.
Muitas outras coisas que eu não tinha noção.
É mesmo?
É verdade. Tipo assim, eu tinha acompanhado bem de perto tudo que meu chefe fazia na época. Tipo, uhum, ele cuidava das finanças, fazia várias coisas, mas eu nunca...
Chegou a botar a mão na massa, não teve acesso ao bastidor, entendeu?
Não vi nada de gestão, não vi nada a fundo, entendeu? Uhum. Então eu falei, todo mundo tá fazendo, eu também consigo fazer. E aí, o que aconteceu? Esse outro meu parceiro, ele se envolveu em outros projetos também, acabou morrendo aquele projeto que a gente
aquele
tinha.
Que você pegou mais ou menos no meio do ano, que tava meio inseguro, que se ia dar certo, se não ia dar...
Uhum. Aí morreu esse projeto... Ele existe, tá lá abandonado, ninguém...
Tá, agora eu vou interromper você. Você é ansiosa?
Opa.
Você é ansiosa?
Eu sou, porque...
Então, porque deu pra perceber que nesse 2018 você ficou bem ansiosa.
2017,
né? E é interessante ouvir você falando isso, porque tem muita gente que é ansiosa e entra em parafuso, sem saber o que fazer. Aí você usou essa ansiedade sua e fala, peraí, eu tenho aqui umas 3, 4 horas do meu dia, útil, eu vou tentar outra coisa aqui. Foi exatamente isso que você fez?
Foi. Eu sou ansiosa e às vezes eu entro em parafuso. Uhum. Dá aquela trava. Mas aí você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir. Não dá pra ser ansioso e ficar parado. Porque a ansiedade, uma pessoa ansiosa que fica parada, ela piora.
E ela vai pro lado ruim.
Exatamente.
Lado negro da coisa.
Gera
bebida.
Nóia, gera,
né? Aquela coisa balada, aquela curtição toda.
Sim.
Então você usou essa ansiedade como combustível.
Exatamente.
Pra procurar outras oportunidades. Falar, olha, se essa aqui não der certa... Eu tenho esse caminho aqui.
Sim,
isso é muito bom, porque você não ficou parada, né?
Sim, e eu também não gosto de me sentir... sentir que eu dependo de outras pessoas para uma decisão.
Uhum.
Isso é horrível.
Uhum.
Você ficar esperando... Porque quando você trabalha no emprego, você depende da decisão do seu chefe para ele te pagar, para ele te dar um...
Ou seja, o que eu falo é...
Para te mandar embora.
É o que eu falo. Empreender é ser dono do próprio nariz.
Exatamente.
Ponto. Entendeu?
O que não é fácil.
Não tô falando que é fácil. Né? Tu tem preço na vida.
Exatamente.
Você quer ter o seu horário, você quer fazer o seu salário, quer colocar suas ideias em prática? Tem um preço pra isso.
Exato.
Ponto final. E aí, beleza. Aí chegou essa proposta. E como é que foi? Por que surgiu esse nome? Esse nome foi ele que escolheu? Foi você que escolheu? Como é que foi essa transição? Você aceitou na hora? Como é que é? Como é que foi?
Então, o que aconteceu? Eu já tinha o MEI, né? O MEI era Market B. Eu escolhi a abelha porque a abelha tem um grande significado em várias... Tanto no Egito, na Grécia, tem vários significados.
E qual o significado de abelha?
Nossa, agora eu esqueci. Puta que pariu, logo agora eu esqueci. Mas assim, tem aquele sentido de comunidade.
Sim.
E tem aquele sentido também de lealdade, de confiança, de... A abelha é um bicho que trabalha pra cacete.
E trabalha em conjunto.
E ela transforma as coisas,
uhum,
realmente. Porque ela pega o pólen e transforma em mel. Então,
uhum,
é um bicho que transforma as coisas e transforma em comunidade. E ela é um bicho muito leal e ela tem um significado de imortalidade bem bacana.
Uhum.
E eu acho isso legal. Além disso, o meu nome significa abelha.
Ah, legal, legal.
Então, assim, eu falei, caramba.
Tem a conexão.
E aí eu falei assim, Aí eu contei pra ele, ah, o nome vai ficar o mesmo, Market Bee e tal e tal. Ele falou, ó, uma coisa que eu aprendi e que eu vou passar pra você agora. É, toda empresa tem que ter o nome no começo e depois o que ela faz. Tipo, em vez de ser Marketing Bee, Bee Marketing.
Uhum.
E aí surgiu o nome Bee Digital Marketing.
Que bacana, que bacana. E aí você começou a empreender. E como é que foi a questão ali do medo? Você falou que tinha medo, negócio de burocracia e tal. Ou era um medo desconhecido? Como é que foi? Por que, que você achou difícil? Você achou que, ah, vou empreender, só continuar fazendo o que eu tô fazendo e tá tudo certo. Quando que você percebeu que você falou, caralho, isso aqui... Assim, tô perdida, mas eu vou enfrentar isso aqui. Qual foi o momento que você percebeu que empreender não era uma coisa tão simples quanto você imaginava?
Então, um dos motivos de eu ter aceito essa sociedade foi porque a gente sempre trabalhou juntos e eu sabia que mesmo ele estando em outros negócios, qualquer dúvida ou qualquer coisa que eu precisasse, falava, ô, fulano, me ajuda aí! Ele ia me falar, Débora, faz assim, faz assado, entendeu?
Uhum.
Não foi tão assim.
Tão assim, mas você viu que as coisas mudaram radicalmente.
E aí, a partir do momento que eu falei sim, meu Deus. Eu fui atropelada. Fui atropelada por burocracia, contabilidade, finanças, gestão, contratação, liderança. Gente, parecia uma onda. E eu não sei nadar.
Aí você teve que se virar.
Aí eu tive que me virar. E eu não sou do tipo de pessoa que gosta de ficar pedindo ajuda. Porque eu acho, uhum, que a gente tem que aprender sozinho.
Tem que bater cabeça, tem. Porque senão volta aquela coisa que a gente falou, acomodação.
Exatamente.
Se você tá empreendendo, você tem que ser o protagonista, você tem que ser o dono da parada, né?
Exatamente.
Você tem que falar, isso aqui, eu assumo essa bronca aqui, seja o que aconteceu, eu tenho que fazer resolver, tenho que fazer andar essa parada.
Isso. Uhum. E no começo eu tinha muita dificuldade, porque eu fazia a parte operacional ainda. E aí eu ainda era funcionária, eu agia como funcionária, tinha um mindset de funcionária, e isso me atrapalhou muito no começo, porque... Na minha cabeça, eu ia ser pra sempre copywriter e teria pra sempre gestor de tráfego, e ainda assim eu ia conseguir fazer finanças, gerenciar pessoas, ser uma líder, mas não é assim, gente.
Tá, então quer dizer, aquilo que te levou a ser empreendedora
não servia mais,
né? Então mesmo assim, nossa, eu sou aquela pessoa incomodada que vai pra frente e tal, mas você ainda tinha, mesmo depois desse corte, né, do cordão umbilical, você ainda estava com uma mentalidade, tipo assim, de prestar contas, era
Exatamente.
Isso?
Exatamente. Uhum. Eu ainda ficava, achava que eu tinha um chefe.
Mas você atribui essa culpa a ele ou a você?
A mim, óbvio que a mim. No caso, ele me tornou dependente e eu aceitei ser dependente.
E quando você percebeu que... Meu, assim, eu tô travada. Quando você percebeu isso?
Então, a gente começou a trabalhar e aí as coisas estavam iguais. Estavam iguais, não tinha mudado. Eu falei, meu Deus, não é assim. Tem alguma coisa errada. Aí começa o incômodo.
Uhum.
Aí, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar e aí a gente fez um evento. Um The House. Fizemos um evento.
Ah, é? Que evento? Que evento? Foi a Bee que fez esse evento?
Foi... Ah, foi. Fizemos com vários empreendedores.
Uhum.
Foi o The House. E qual que era o objetivo desse evento? Todos os empreendedores levariam o problema para esse evento.
Uhum.
E todos os empreendedores contribuiriam com base na experiência que eles tinham.
Certo, então foi um evento assim para falar de problema.
Para falar de problema.
Legal.
E foi o melhor evento de 2018? Foi 2018.
Uhum.
Foi o melhor evento, porque lá eu tive contatos com empresários, pessoas que eu já conhecia, mas eu não tinha observado ainda do aspecto empresária.
Porque na roda de, assim, a galera que não participa de evento, principalmente de marketing e tal, quando você vai pro evento, os caras falam de dinheiro,
Exatamente.
De milhões, aquela coisa toda, rola uma vaidade tremenda,
Sim.
né? Poucas pessoas falam dos problemas, falam dos insucessos.
Fala.
Ninguém, na verdade, ninguém fala.
Muito difícil.
Porque ninguém quer ficar por baixo.
Exatamente. Uhum. E aí lá ninguém fala de gestão, ninguém fala de funcionário. E aí, na época, eu estava enfrentando um problema com um funcionário. Que ele não estava correspondendo ao que eu queria. Mas eu não sabia o que fazer com ele. Tipo, demito, não sei o quê. Mas será que eu converso? Eu não sabia conversar com o funcionário.
Uhum.
Eu nunca fui do tipo que precisassem conversar comigo. Eu sempre, quando via alguma coisa errada, se falasse pra mim, Débora, esse negócio não tá bom. Eu ia lá, melhorava, dava um jeito. Se eu via que a coisa não tava boa, eu tentava melhorar também.
Uhum.
Eu tinha essa auto...
Essa predisposição que a gente fala
Proatividade.
Proatividade, isso, a palavra é essa.
E aí, eu não consegui entender por que, que aquela pessoa também não era assim. É. Aquilo não estava na minha cabeça. E aí, nesse evento do The House, eu levei esse problema, que eu não era uma líder. Tinha a pessoa do atendimento, que eu já cuidava. Porém, eu não conseguia fazer ela evoluir de jeito nenhum. E tinha a outra pessoa que trabalhava com tráfego, que eu também não sabia como lidar com ele. Eu acho. E aí eu queria só sentar e fazer o meu trabalho de copy. Mas esse não era mais o meu trabalho.
Você tava com a cabeça ainda. Você tinha que fazer o trabalho de copy, mas você tinha as outras preocupações de uma empreendedora.
Exatamente. Fora as finanças, que era um inferno pra mim, até hoje é. Eu não gosto. Mas é importante.
Uhum.
E, então, nesse evento eu levei esse problema, né? Falei que eu não tava conseguindo ser uma líder, que eu não sabia o que tava acontecendo e tal e tal. E aí, várias pessoas falaram dos problemas deles também, que tinham problema de gestão, que tinham problema de tal coisa, isso e aquilo, e tinha um coaching lá. E aí, tipo, na troca de experiências, quando eu vi outras pessoas falando que eu tinha problemas similares, eu vi que o meu problema era que eu estava no operacional.
Uhum.
E aí, eu não sou mais funcionária. Não era mais funcionária.
Ali
era dona
da
empresa.
Você identificou que você... tinha que mudar essa mentalidade.
Exatamente. Qual que é o próximo passo? Sair do operacional. E aí eu voltei com essa cabeça. E lá o coach me deu várias dicas do que tinha que fazer com o funcionário, do que tinha que ler pra poder melhorar um pouco, melhorar como líder, né?
Uhum.
E aí ele falou que era pra dar feedback e tal, ou demitir a pessoa e não sei o que, me deu várias dicas. E aí eu já voltei com essa cabeça, eu tenho que sair do operacional, eu tenho que sair do operacional, eu tenho que sair do operacional.
A sua mente, né? Tinha que sair do operacional.
Exatamente. E aí... Não foi fácil, porque você tem que treinar pessoas, você tem que entender que o seu trabalho não é mais vender, o seu trabalho é fazer outras pessoas vender para você.
Você tem que fazer o time rodar.
Exatamente, você sai da operação para você virar um gestor, e depois você sai de gestor para outra fase, que é a fase que eu tô tentando passar.
Ser uma líder.
Exatamente. E aí, o que aconteceu? Esse funcionário acabou tendo que demitir. Já não era uma coisa que eu... É uma coisa que eu nunca tinha
feito.
Foi
sua primeira demissão. E como é que foi?
É, foi por... O pior ainda foi que foi por Skype. Porque ele não trabalhava dentro do escritório. Então, eu tive que demitir ele por Skype. Eu não, já é ruim demitir uma pessoa. Ainda demitir por Skype ainda é pior ainda. Mas, enfim, eu acredito que hoje ele esteja bem. Eu acompanho ele pelo Facebook, ele está muito bem. E antes de demitir ele, eu havia sido demitido por dois estagiários. Porque eu tentei contratar dois estagiários e os dois simplesmente desistiram de trabalhar comigo. E aí eu ficava pensando...
É mesmo?
Gente, eu sou horrível.
você demitiu um cara e aí dois estagiários que vieram trabalhar contigo demitiu você. Tipo assim, não quero mais trabalhar contigo.
Exatamente. Eu falei, gente, eu não consigo demitir ninguém, as pessoas me demitem.
E como é que foi essa sensação? Você se sentiu impotente? O que aconteceu?
Eu senti que tinha alguma coisa errada. Porque uma das pessoas que entrou, ela falou, não quis mais trabalhar, chegou em mim, falou que não era o perfil e etc, etc, beleza. Mas a outra sequer voltou, simplesmente desapareceu e não veio mais.
É mesmo?
Aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. De novo, tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí eu era péssima, eu era, tipo, rigorosa mesmo, chata, insuportável. Eu não sabia, eu só cobrava das pessoas, mas eu não... fornecia para elas o que elas precisavam.
As ferramentas, os caminhos, entendeu?
Eu só queria que elas fizessem. Mas assim, como elas vão fazer? Eu não dava explicações, eu não dava... Mostrava o caminho. Então, como que as pessoas iam fazer se eu não mostrava o caminho?
Exatamente. Até porque a gente é numa cidade que, pro que a gente faz, trabalhar com infoproduto, com e-commerce, com vendas online, há poucos profissionais. E as pessoas,
exatamente,
elas chegam na empresa, elas chegam cruas.
Sim.
Então, a gente tem que treinar, dar um curso, um treinamento inicial, ter uma paciência para que ela desenvolva.
Exatamente.
Né?
E o fluxo de informações é muito alto. O fluxo de coisas que ela tem que aprender em tão pouco tempo é muito grande. E tem pessoas que simplesmente não se adaptam, porque está acostumado com aquela vibe mais tranquila do comércio. Eu digo que tem uma diferença grotesca, é quase uma alta performance.
Quantas pessoas hoje a Bi atende por dia?
Nossa, é muito difícil. Olha, cerca de 100 pessoas ou mais.
100 pessoas por dia?
Exatamente.
E quando você estava no comércio, quantas você atendia por dia?
Nossa, era tipo 5, 10.
Caraca, então você pega uma pessoa que trabalhava, por exemplo, no comércio, em cruzeiro,
uhum,
que atendia ali 5, 6 pessoas, ficava limpando vitrine, e põe ela numa empresa digital, de marketing digital, para atender 100 pessoas,
100 pessoas
por dia.
Por dia.
Como é? Ela entra em parafuso, né?
Entra em parafuso. É uma mudança muito grande.
Entendi.
Tem e-mail, tem WhatsApp, tem Facebook, tem um monte de coisa e ela fica maluca, entendeu? Tem gente que realmente não se adapta. Uhum. E aí, o que eu descobri? Que eu não estava contratando pessoas que tinham um perfil da empresa. E eu não sabia contratar pessoas.
O problema não era a pessoa dentro da empresa, era a contratação.
Sim, sempre quando tem um problema na sua empresa, o problema não é a empresa, é você.
Isso é fato. Claro. É porque você escolheu aquilo ali.
Exatamente. Quando, se deu merda aqui, o problema é você. Porque você não ensinou direito. Se deu merda se quebrou o ar-condicionado, é porque você não contratou uma pessoa para fazer a instalação correta. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É como se você tivesse um filho.
Uhum.
E foi isso que mudou na minha... Assim, quando o coaching lá no The House falou para mim, Débora, sua empresa são seus filhos. Você tem que cuidar deles como se fossem seus filhos. E eu sempre tive essa coisa de ser meio mãe das minhas irmãs, meio mãe dos meus
amigos. É mais velha, né?
Eu sou mais velha. Uhum. E aí, ficou muito fácil depois que ele falou pra mim. Ele, pô, eles são meus filhos, eu tenho que cuidar deles. E aí, isso deu uma mudança na hora. Eu falei, cara, eles são meus filhos, eu tenho que cuidar dessas crianças.
Então, quer dizer que a sua mentalidade deu um salto. Porque você parou de falar assim, olha, eu faço o meu trabalho, fulano de toque quando eu tenho faz o trabalho dele, e a outra faz o trabalho dele, e tá tudo certo. Você parou de pensar assim e falar, não, eu sou responsável pelos meus resultados, os resultados da minha empresa.
Exatamente.
E a empresa é formada pelos seus colaboradores. Então, você entendeu. Eu tenho que ser dono dessa parada agora. Eu tenho que agir.
Exato.
Como uma líder.
E até você conseguir fazer isso, leva muito tempo.
Demorou quanto tempo? Essa transição. Tipo, desde o evento que você falou que foi ali uma virada, até o momento que você está agora. Porque eu sei que você está no caminho, você está com novos produtos. Mas assim, já está bem melhor, já tem as peças certas do time.
Sim.
Como é que foi essa transição até... Como é que era a Débora de um ano, um mês atrás, a Débora agora? Como é que está a empresa hoje?
Olha, na Bio, ano passado, ainda cometi um erro, que foi a perca de foco, que foi muito importante, que foi um erro que eu cometi e hoje eu me policio bastante para não fazer.
Uhum.
E nesse meio tempo, entraram pessoas, saíram pessoas e agora em janeiro de 2019, eu tive a virada de chave lá em maio, março, que foi o evento. E agora, em janeiro de 2019, mais em dezembro, mas agora que tá fluindo, eu consegui uma pessoa para ficar no meu lugar como copy.
Perfeito,
e
legal.
E ela está aprendendo e pegando o jeito da coisa ainda. Então
depois de um ano de empresa, teve um ano de aprendizado, agora tá prontinho para decolar.
Tá, agora tá cada um no seu lugarzinho, e aí a gente precisa azeitar, como sempre, tem que sempre ir ajeitando. Uhum. Mas assim... Não estou mais no operacional. Tem uma pessoa para fazer o financeiro, que é terceirizada. Tem uma pessoa para fazer copy. Tem uma pessoa para gerente de afiliados. Tem uma pessoa para atendimento ao cliente. Tem uma pessoa para tráfego. E agora eu sou a gestora.
Ei, o que você faz hoje? Faz nada?
coçando de ver. Não, hoje, assim, ainda faço alguns trabalhos de copy, porque, como um amigo me disse esses dias, copy é muito difícil. E demora para as pessoas aprender. Requer um pouco de know-how, experiência de vida, escrita, leitura. Então, leva tempo. Então, ainda faço um pouco de copy. Eu tenho que monitorar o que eles estão fazendo. Se deixar, eu passo o dia inteiro revisando o que eles estão fazendo. Porque é muita coisa.
Uhum.
E o dia passa muito rápido. Todo mundo fala, gente, já acabou janeiro? Já acabou a semana? Já acabou? Porque a gente faz muita coisa em muito pouco tempo.
Você faria alguma coisa diferente hoje ou não? Do que você está fazendo hoje? Ah, não tô cansado de empreender. Ou
não,
você
está
numa vibe legal. Qual que é a sua avaliação hoje? Desde o começo que você... um pouco mais de um ano atrás... Você começou a empreender, hoje você já está com mais experiência, adquiriu mais conhecimento. E como é que foi sua avaliação, assim, de 0 a 10 nessa evolução toda? Porque tem um caminho a seguir ainda.
Sim.
Mas qual é a sua avaliação hoje?
Olha, eu confesso que teve momentos que eu queria mandar mensagem para o meu sócio e falar, eu me demito, eu desisto. Mas aí quando você olha e você vê tudo aquilo que você construiu, você, putz, cara, em um ano eu fiz tanta coisa, eu vivi tanta coisa, eu cresci 5 anos em um ano.
Aquela coisa é gratidão.
Exatamente. E aí, tipo, você vê que, putz, cara, calma. Tudo que você tá passando é passageiro. E aí você continua. E hoje eu não faria outra coisa senão empreender. Eu não consigo. Eu acho que se eu voltar pra um trabalho CLT hoje, eu vou sair de novo empreender. Só vou lá para juntar um dinheiro, se tudo acabar, e volto a empreender. Porque é muito desafiador, porém é muito gostoso. E o crescimento que você adquire é impagável.
Você se encontrou, então...
empreendendo.
Que bacana. E quais são os próximos passos da Bi Digital hoje? O que você falaria, sei lá, para o investidor... ou para o seu público numa palestra? Quais são os próximos passos da empresa hoje?
Olha, os próximos passos com base no que eu aprendi no ano anterior. Porque a gente tem que sempre avaliar o que passou para dar os próximos passos. Eu aprendi o seguinte. O ano passado, a Bi sobreviveu o ano inteiro com um produto. E isso prejudicou muito a gente, principalmente nas sazonalidades. Então, o foco da Bi esse ano é ter mais produtos digitais para a gente poder ter uma conseguir escalar o faturamento da empresa, porque a gente tem hoje um faturamento e se a gente tiver mais produtos, a gente pode dobrar, triplicar e quadruplicar esse faturamento.
É, porque você trabalha com mulheres hoje.
Exatamente.
Quantos produtos você já vendeu? Você falou que tem um produto, mas quantos deles já vendeu? Você tem uma ideia?
Tenho, eu sei quantos produtos já vendeu. Já vendemos mais de 17 mil guias da Reconquista
17
Perfeita.
17 mil produtos? Sim. O mesmo produto, 17 mil vezes. O mesmo produto, 17 mil vezes. Quanto que custa? Quanto que custa o produto?
Ele tem dois valores, R$147,97.
Tá, então 97 vezes 15 mil. O que, que é isso aí? Tá ruim não, hein?
Tá ruim não. Não posso reclamar.
É, não pode. Mas essa questão... E quanto tempo o produto já existe?
O produto existe há vai fazer 3 anos.
É, pra quem não tá no mercado digital, não entende muito de mercado de afiliados, sabe que um produto vender durante 3 anos...
Produto digital vender por 3 anos.
É muita coisa.
É muita coisa.
Se você for olhar os best-sellers, os caras que escrevem livros, eles não escrevem um livro só.
Não.
Escrevem vários. Porque eles sabem que uma hora vai chegar um teto e não vai vender mais.
Exatamente.
Então, vocês, assim...
E eu só aprendi isso depois que eu vi que não dá pra viver de um produto só. Não dá pra escalar muito um produto. Até dá pra escalar. Mas, nossa... É desperdício, porque você já tem um cliente ali, esse mesmo cliente tem outras necessidades.
Exatamente.
Você pode atender com um produto novo.
Uhum.
Então, dá para você escalar os seus produtos ao invés de escalar novos clientes.
É, vocês já trabalharam muito bem ali a jornada do cliente, vocês entram ali em várias etapas do funil, mas chega uma hora que tem que ter a jornada de produtos.
Exatamente.
Os clientes já estão lá, eles estão sedentos por...
E eles pedem mais.
Por conteúdo, por novos produtos... E tudo que você precisa vender para eles.
Sim.
Né?
E a gente até vende produtos de parceiro. Gente, mas isso é uma burrice.
É.
Porque eu tô mandando cliente pra outra pessoa. É. Mas que absurdo.
Isso é verdade. Débora, putz, a gente tá conversando aqui praticamente 1h30. Vamos chegar lá pro final agora do nosso bate-papo. Eu tenho algumas perguntas para você. Vamos lá. Qual é o livro que você mais indica para as pessoas?
Que eu mais indico?
É, aquele livro que você fala assim, olha, todo mundo deveria ler esse livro.
O livro que mudou a minha vida em 2017 foi Poder Sem Limites, do Tony Robbins.
Legal.
Foi virada de chave mesmo. E eu indico para qualquer pessoa que queira se encontrar e descobrir quem é e o que quer fazer da vida.
Um filme?
Um filme? Nossa, são tantos. Filme é bastante. Mas eu indico Sociedade dos Poetas Mortos.
Por quê?
Porque é um filme libertador, onde o Robin Williams tem alunos que estão acostumados a viver numa cultura e ele mostra para esses alunos que existe vida além daquela cultura.
Fora da caixinha.
Exatamente.
Legal.
Tanto esse quanto o Sorriso de Mona Lisa. Uhum. O Sociedade de Poetas Mortos é focado para homens, tem os meninos, e o Sorriso de Mona Lisa é para as mulheres.
Que
então,
bacana, que bacana.
Dois.
Vamos lá, qual frase você escreveria no outdoor?
Meu Deus! Frase no outdoor?
É.
Cara, eu acho que é a frase que eu sempre falo para as pessoas, que a primeira que vem na cabeça é que copo vazio não transborda. Que uma pessoa que não tem conhecimento, ela não transborda e ela não consegue fazer nada, porque ela está vazia. Ela não vai fazer absolutamente nada estando vazia. Então, enche o copo que uma hora as coisas vão transbordar.
Bacana. O melhor investimento de R$100.
Nossa, o melhor investimento de R$100? Meu Deus, agora foi difícil. Olha, o melhor investimento de R$100, um curso ou um livro?
Não, o que você fez?
O que eu fiz?
Peraí, eu tinha ali R$50, R$100, isso é uma graninha. Assim, cara, esse dinheiro que eu investi foi melhor.
Foi em curso e livro mesmo.
Curso e livro? Nenhum te marcou assim? Falou assim, olha, paguei R$200 por isso daqui isso aqui mudou minha vida?
Lembrando agora? Nossa, não. Acho que foi realmente curso e livro, tipo... Os livros todos que eu compro, por exemplo, do Tony Robbins mesmo, foi R$100.
E mudou sua vida.
De verdade. Nossa, eu acho que se eu não tivesse lido esse livro, eu estaria muito perdido.
Que legal, cara. Então é o Poder Sem Limites do
Tony Robbins.
É o livro que você recomenda e foi seu melhor investimento enquanto pessoa.
Sim.
Legal. E a última pergunta, quando vem a palavra sucesso, quem você lembra?
Quem eu lembro?
É. Quem vem à mente? Pode ser qualquer pessoa.
Cara, quando vem a palavra sucesso à minha cabeça, a primeira pessoa que vem é o Flávio Augusto. Que é uma pessoa que eu admiro extremamente. Toda a história que ele conta, toda a jornada dele até alcançar tudo que ele tem, tudo que ele é. É fascinante. Então, quando alguém fala pra mim sucesso, vem o Flávio Augusto na cabeça.
Que bacana, legal. E aí, a última mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres. A gente já conversou muito em off, né, sobre mulheres empreendedoras e tal. Se tivesse que definir uma mensagem para elas, aquelas mulheres que querem empreender, aquelas... Eu sei que você tem pessoas no seu time que tem tino para isso. Uhum. Qual é a mensagem que você passaria para essas pessoas?
Cara, eu diria que as mulheres são capazes de fazer tudo o que elas querem. Tudo o que elas querem. Eu sei que é um pouco sexista, mas as portas estão abertas para as mulheres. As portas se abrem mais fácil para as mulheres, porque elas têm um jeito de trabalhar as coisas, uma empatia mais forte, um coração mais forte. Elas colocam essas coisas no trabalho e as pessoas percebem isso e criam uma certa conexão com mulheres. Uhum. É mais difícil para um homem conseguir talvez uma oportunidade que para uma mulher.
Uhum.
Porque ela tem um jeito de conversar, ela tem aquela coisa. Então, assim, toda mulher é capaz de fazer qualquer coisa que um homem é capaz. Qualquer
uhum.
uma. Então, só vai e faz. Esquece, para de depender de homem, para de depender de marido, para de pensar no filho, que o filho vai crescer e vai se virar. Vai e faz o que você tem que fazer, o que você tem vontade de fazer. Porque a vida passa, o filho cresce, vai embora, o marido, sei lá. Faz o que você tem que fazer pra no fim da sua vida você olhar pra trás e ver que valeu a pena.
Essa é a mensagem, então.
Essa
só
é
faz.
A mensagem, só faz.
Débora, valeu. Foi um
Eu que agradeço,
papo muito legal. Gostei bastante. Gente, até o próximo podcast.
Tchau,
até mais.
Galera.